Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis, para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 13º episódio da quinta temporada, For the Uniform. E finalmente chegamos ao meio da quinta temporada. Tem ainda mais 13 episódios para falar depois desse. Eu ia falar que estamos chegando ao fim, mas tem duas temporadas ainda que quando a gente piscar o olho já acabou, né? Aí a gente vai ficar com saudade, querer voltar para trás e começar a falar tudo de novo. Muito bem. E para falar sobre esse episódio, hoje estão aqui comigo Luiz Castanheira. Olá, Castanha.
Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. É sempre um prazer.
Alexandre Bortolucci. Olá, Ale.
Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
E o nosso convidado especial, Leandro Magalhães. Seja bem-vindo novamente aqui ao Balde do Odo, Leandro.
E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar de volta aqui no Balde do Odo. E quando você estava falando, meados da quinta temporada, eu falei assim, nossa, parece que foi ontem que começou o podcast. Mano. Quinta temporada já, mano.
É muito louco mesmo. Bom, a gente vai falar do For the Uniform, que ele é um daqueles episódios que faz parte de uma trilogia. Então, ele começou lá com o For the Cause, o 21º episódio da quarta temporada, quando o Eddington se revelou ser um Maquis, traiu o Cisco e todo mundo, e se juntou aos Maquis, desertou da Frota Estelar. E depois a gente ainda vai ter mais um episódio, ao final dessa temporada, né, o 23º episódio, Blaze of Glory, que vai ter envolvimento do Eddington e tal, até o final dessa temporada. O episódio foi escrito pelo Peter Alan Fields, muito embora ele deve ter tido ali alguma reescrita do roteiro não creditada, né, pelo pessoal da sala de roteiristas. E o interessante é que ele já estava aposentado aqui, né? Ele tinha sido roteirista contratado na primeira e na segunda temporada. Ele escreveu para mim aquele que é o melhor episódio de todas as jornadas, né? O Do It. E ele ainda irá escrever, ou pelo menos será acreditado, né, em The Pale Moonlight. Mas muita coisa também ali se alterou do roteiro inicial dele, e depois na sétima temporada ele vai escrever também o The Dogs of War. E ele foi dirigido pelo Victor Lobel, esse é o primeiro episódio dele de 4 episódios, e o interessante é que ele também vai dirigir o In the Pale Moonlight, então a dobradinha aqui, Peter Alan Fields e Victor Lobel. Muito bem, então vamos falar sobre For the Uniform. Vamos pegar aqui o nosso convidado, Leandro, diga aí assim, em linhas gerais, o que você acha desse episódio? A gente sabe que você é um grande fã do Michael Eddington, né? Você se dedicou bastante no livro do TB, dos 20 anos, você escreveu sobre ele. Então você, assim, tem bastante conhecimento sobre esses episódios.
Né? Então, Mara, de fato, eu gosto bem do Arco Maquis em geral, né? E esses 3 episódios do Ed estão bem no núcleo dele, trabalham muito bem o arco. É meio que tá, até esse episódio em particular e o próximo, Blaze of Glory, é meio que assim, concluem o arco, né? Porque eles dão uma conclusão, né? Aqui nós temos a conclusão do Cisco conseguir pegar o Eddington, e Blaze of Glory, de fato, é meio que arruma a casa. Acho que esses 2 episódios foram escritos para arrumar a casa em relação ao Arco Maquis, para não ficar pendurado em relação ao que iria vir a mais, né, na série, que eles certamente já tinham mapeado. Dos 3 episódios do Eddington, é o que eu mais gosto. Eu acho que é o que melhor equilibra elementos do arco como um todo, Maquis, com a interação Cisco com Eddington. Eu acho que o primeiro desses foi o anterior, foi o For the Cause. Eu acho que ali nós não sabíamos sobre o Eddington, viremos saber no final do episódio, então não tem essa interação direta, entendeu? O Blaze of Glory funciona meio como uma daqueles filmes de policial que tem um policial junto com um criminoso precisam conseguir um objetivo comum, né? É meio que 48 horas de Star Trek, tem essa pegada, né? Então, For the Uniform, eu acho que é o que ele equilibra melhor. Elementos sobre o que é que os Maquis queriam, com elementos deles dois, um lutando contra o outro. Né? Acho bem redondinho o episódio. É o melhor, e é o que tem o melhor final. A gente vai falar um pouco mais desse final ainda, né? Eu tenho opiniões bem próprias sobre o final do episódio, que eu acho que não é tão discutido no fandom como deveria, entendeu? Acho que fica muito discutido assim, ah, porque o Tuvix. Esse episódio eu acho muito mais polêmico o final do que o Tuvix. Mas a gente vai falar disso mais aí.
Tânia, e você, em linhas gerais, o que você acha desse episódio?
Eu acho que o episódio foca mais na ação e na aventura. Não sei se tem tanto drama aqui para eu gostar, me empolgar, assim. Mas eu acho que a parte de ação e de aventura é extremamente bem concebida, extremamente bem executada. Eu acho interessante ele recuperar parte da vivência do Eddington a bordo de DS9, né, via os vírus, via esse lembrete do Odo sobre a questão da inteligência da frota não confiar nele, ter mandado o Eddington por causa disso, eu acho legal, dele ter saber vários segredos estratégicos da Federação do Setor, conhecer o Cisco proximamente. Eu acho que isso é resgatado de maneira bem elegante, de maneira bem econômica, e até a questão do, digamos, o ponto crucial dos Maquis é recuperado aqui sem muita exposição, aquela cena básica ali no teaser com aqueles desabrigados ali naquela pequena instalação ali, acho que subterrâneo e tal. Então até a parte central é lembrada de uma maneira bem simples, bem tranquila. Eu gosto um bocado da direção. Eu acho que eu vejo alguma reescrita do Ron Moore, né, na parte de citar alguma coisa de caserna, de coisa de submarino. Eu acho que isso é feito de maneira bem interessante ao longo. O diretor trabalha muito bem com o Avery Brooks, né, e explora a fisicalidade do Avery Brooks. Mas eu percebi uma coisa, acho que eu já tinha percebido em outros carnavais, dos 10 minutos finais ele lembra um episódio da clássica. Ele parece um episódio da clássica em que você tem algum livro, tem alguma situação clássica, e o fecho do episódio vai passar por aquilo. Aí o Cisco assume aquele papel do vilão da história apresentada pelo Eddington ali de maneira direta e indireta mais de uma vez e resolve. Eu acho que é até interessante, até aquele fechinho com humor no final, parece clássica. Então eu, dessa vez, muito tempo que eu não via, essa coisa retornou bem forte pra mim ali no final. E digo isso de maneira positiva. Eu achei bem legal, boas atuações. Depois eu falo do holograma e tal, que eu achei meio engraçadinho em vários aspectos. Mas é belo episódio pro Cisco, belo episódio pro Eddington, e bela direção, acho que belo vencedor, ainda.
E você, Alê?
É só pra sua informação, né? Esse episódio teve lá o pitch do Peter Alan Fields, mas teve uma reescrita não creditada do Hans Beimer. Ele, inclusive, coloca o nome da Malink, da nave lá, que, enfim, tá ajudando lá nas Badlands lá, porque o Hans Beimer era um americano, mas nasceu na cidade do México. E a Malink, lá Malink era amante lá do Cortés, que era o conquistador do México. Enfim. Então, só uma referência aí, você comentou, né, que o episódio teve umas reescritas, e de fato teve, mas, vamos dizer assim, o cara que mais pegou o roteiro para desenvolver foi o Hans Beimer. Bom, para mim esse episódio é bastante controverso. Acho que de certa forma ele até foi escrito para transgredir mesmo, causar uma certa polêmica. O Ron Moore comenta isso numa entrevista que ele deu. Acho que aqui já existia uma visão da equipe de roteiristas, né, de levar a franquia audaciosamente onde ninguém havia levado anteriormente. Acho que é um bom episódio, acho que ajuda a endossar também a minha tese de que a Federação como instituição só funciona porque tem gente que faz o trabalho sujo. Acho que das causas de controvérsia desse episódio é exatamente isso, que, assim, pra mim, pro Picard desfilar lá pelo quadrante da galáxia, com a nave capitânia, destilar lá toda a classe dele, a diplomacia, né, aquele espírito de tolerância, pacifismo, humanismo, ética, moralidade, etc., alguém precisava resolver os problemas mais difíceis, literalmente ali sujar as mãos nas entranhas mais podres dos confins da fronteira final. Então, enquanto o Picard faz o social, né, para a federação, faz o coraçãozinho, né, com as mãos. O Cisco é um dos caras que mostra o dedo do meio, de acordo com a necessidade das circunstâncias aí. E que a realidade nas periferias aí da galáxia lá do século 24, a gente pode considerar que pode ser quase tão feia quanto a realidade das periferias do mundo do século 20 e 21. E eu acho que para desespero aí dos puristas aí, Roddenberryanos aí, né, Deep Space Nine aqui mostra que, mais uma vez, que é uma série de Star Trek diferente e que não é para todos, né? O que para mim é muito bom. E aí a gente vai poder comentar aí mais detalhadamente aí algumas coisas do episódio que eu também considero um vencedor.
É, eu acho que Deep Space Nine não cai naquela coisa de ser ingênuo, né? De que o paraíso não se mantém sozinho. Eu acho que houve um salto muito grande da série clássica para a nova geração. O que o Castanha falou acho que tem muito sentido. E o Ron Moore fala que ele consegue enxergar o Kirk tomando a mesma decisão que o Sisko, se ele estivesse no mesmo lugar do Sisko, e o Picard não. E eu sempre, né, a gente sempre vê episódios e tudo, e eu acho que Deep Space Nine se assemelha muito, muitas vezes, com a série clássica. Mas, assim, no século 24, o Gene Roddenberry quis dar essa roupagem de que é tudo lindo, maravilhoso, né? Que a humanidade é maravilhosa e tal. Mas, assim, é, a humanidade é maravilhosa, mas quando ela se depara com uma parte do universo que ainda não é maravilhoso, você tem conflitos, e para você manter tudo bonitinho, realmente, alguém tem que botar a mão e fazer alguma coisa a respeito, né? Eu acho que esse episódio tem uma coisa muito interessante, que a gente vinha conversando lá quando o Leandro participou do The Maquis, parte 1 e 2, a gente falou alguma coisa assim, meio que assim, ah, quem concorda com o lado da federação, quem concorda com o lado dos Maquis, e eu acho que aqui é legal que esse episódio, ele não toma um lado, ele coloca informações, ele coloca a posição dos dois lados, e eu acho que isso a gente vê muito bem, assim, na primeira cena do Eddington com o Sisko, cada um colocando o seu lado, e ele não se propõe a dizer, ah, não, esse tá certo ou esse tá errado. E a gente chega ao final do episódio, e isso não é respondido. A resposta quem tem que dar somos nós que estamos assistindo. E aí cada um vai ter uma posição, vai ter um pensamento em função das suas experiências, do que você espera do seriado, as suas experiências da sua vida e tudo mais. E eu acho que isso é muito legal. E não só isso, né? Toda a questão da ação do Sisko, de como ele resolve a questão para poder prender o Eddington também. E aí quando você lê assim na internet, as pessoas comentando sobre episódio, é engraçado que um monte de gente reclama, não, porque isso não é Jornada nas Estrelas, porque o Gene Roddenberry estaria se remoendo no túmulo e não sei o quê. É, esses daí eu passo assim, porque não, sabe, não casa comigo esse tipo de discussão. A gente pode até discutir o que consequências essa decisão do Sisko, essa ação do Sisko tem para o personagem, do que a gente espera dele e tudo mais. Mas eu acho que casa muito bem com o que Deep Space Nine sempre se propôs a ser. E eu acho que casa bem com a visão que o Ira tem da federação, do universo de Jornada nas Estrelas. E eu me alinho muito, assim, com o que ele pensa e as coisas que ele fez ao longo da série, né? Embora seja extremamente polêmico o final ali, eu acho que é muito interessante. Acho que não traz demérito nenhum episódio. Aliás, acho que só faz com que o episódio cresça. O Ira tem muita coragem de colocar isso daí. Eu acho isso muito interessante do episódio. Bom, a gente sabe que se passaram 8 meses desde For the Cause. Então, e é interessante que no começo o Sisko fala, né? Eles falam ali que faz 8 meses que o Sisko está atrás do Eddington. Embora em nenhum episódio tenha sido falado isso, acho interessante eles colocarem isso daí, que ele não esqueceu e que ele estava de olho no cara e tal. A gente fica sabendo também que entre The Search, que é a primeira aparição do Eddington, até o For the Cause foram 18 meses. E aí a gente tem o Sisko atrás do Eddington. E aí, quando ele encontra, tem toda aquela conversa sobre... Não, a federação é que é culpada porque eles entregaram tudo para os Cardassianos e a gente está lutando porque o pessoal aqui não quer ir para qualquer lugar, eles querem voltar para casa. E o Cisco chama a atenção do Eddington que o lado dele é que não. É, sim, esse pessoal, na realidade, né, esses colonos são vítimas, mas tanto da federação quanto dos próprios Maquis, que colocaram na cabeça ali dos colonos de que eles poderiam voltar para casa, né? Deixaram os caras sonharem, quando na realidade isso está muito longe de acontecer. Aí eu não sei se... Uma coisa que eu não sei se eu acho ruim, não sei o que é assim que me causa um pouco de estranheza, mas, Leandro, você não acha que assim... Porque eles falam assim, ah, o planeta com o assentamento dos Maquis e não sei o quê, e não dos colonos... Porque antes era muito focado nos colonos e agora, de repente, nesse episódio, é tudo, assim, os Maquis. Não sei se eu estou me fazendo entender.
Eu entendi o que você quis dizer, assim. Eu acho o seguinte, tem que estabelecer, para entrar nesse rolo dos Maquis, eu acho que tem que se entrar um pouco, muito no lore da história como um todo, no lore de Deep Space Nine como um todo, tem que ir atrás até assim, por exemplo, nós sabemos que o Chef O'Brien lutou em 20 anos antes, mais ou menos, dos eventos desse episódio, ele lutou em alguma guerra federada cardassiana, que ele é estabelecido como veterano dessa guerra. Isso é um elemento para você levar em consideração quando você se debruta sobre esse arco. Entendeu? O que é que foram as razões que fizeram que a Federação e Cardassia tivesse esse acordo? Ah, vamos trocar aqui, vamos redesenhar a fronteira, vamos trocar aqui. Uns sistemas passam para Cardassia, outro sistema passa para a Federação e fica disso aí. Tem que você entender como é que a Federação entrou nessa região em primeiro lugar, 10, 15 anos antes. Pode ter sido por expansão resultante daquela tal guerra cardassiana de 20 anos antes. E aí passa-se os anos, em discussão entre a Federação e Cardassia, a Federação fala assim, talvez a gente não devesse ter ocupado essa região mesmo, vamos devolver aqui para Cardassia. Portanto, Cardassia tem razão em pedir essa região de volta. Só que até aí, a Federação já colocou colonos lá. Aí Cardassia chega e fala, ema, filho. Entendeu? Você vai me devolver a região, então me devolve a região. Aí surge essa questão toda. É que eu acho que essas considerações são passadas muito batidas na construção do arco. Fica muito, assim, dependendo do espectador conectar os pontinhos. Por isso que eu acho, por exemplo, que o arco deveria ter tido mais desenvolvimento. Eu acho que foi uma pena que ele foi abandonado. Porque como a gente começou conversando aqui no podcast, esse episódio e o próximo, arrumar a casa para deixar o arco para trás. E foi uma pena, entendeu? Eu acho que a quarta temporada deveria ter sido dedicada a ele e não deveria ter sido dedicada àquela papagaiada de guerra Klingon. Eu achei que ela foi uma merda, entendeu? E foi feito no desespero deles e eles podem negar o quanto for que eles quiserem que foi no desespero para a audiência. E o Akuma aqui mereceria ter sido desenvolvido, não aqui. Mas, enfim. Então, o ponto é que estabelece-se que a Federação tem que devolver os sistemas para Cardassia e não tem conversa. Aí, o que acontece com os colonos? Eles viram Maquis. Por isso que tem essa distinção, Mário, eu acho. Antes eram colonos, cidadãos federados, dentro da política colonial federada. Eles se rebelaram, então agora eles são Maquis. Mesmo o Eddington fala que, porque a gente ia pedir independência. Não lembro se ele fala isso nesse episódio ou no próximo, Blaze of Glory. Mas tem um momento que ele fala, a gente ia estabelecer um sistema Maqui, bababá, bababá, bababá. Agora, se for pensar bem, qual é a razão dos Maquis virarem Maquis? É exclusivamente essa treta. Não existe nenhuma treta de background que embasa essa coisa. Eles não têm problema étnico com a Federação. Eles não são um grupo étnico sendo oprimido. Eles não têm problema ideológico, porque a ideologia deles era diferente da federada. Eles não têm problema religioso. Eles não têm problema nenhum que não a Federação devolver aqueles sistemas para a Cardassia. É apenas tão somente isso. E se é apenas tão somente isso, então eles tinham que acatar a potência colonial deles e ir para outro lugar. Ah, mas ali já é as casas deles. Novamente, ema, filho. Ah, mas não dá para ser assim, então a Federação tem que ficar com os sistemas. Ok, então vocês compram a briga? Tem uma nova guerra federada cardassiana para manter isso? Ah, não, não dá. Então vira cidadão cardassiano. Ué, pede cidadania cardassiana, então. Ah, mas não quer. Então não quer nada. Os caras querem reclamar só, né? Só quer encher o saco. Só isso que os caras querem. Por isso que, assim, embora eu considero o Edson o meu melhor, o meu vilão, entre aspas, né? Favorito de Star Trek. Não vou dizer vilão favorito, porque o Ducati é meu vilão favorito, vai. Mas, embora ele é um dos melhores vilões favoritos da franquia, e é um dos meus personagens favoritos de jornada, eu não suporto, cara, eu acho que o cara é um saco, mano. Tenho a vontade de meter os 5 dedos no aspirador de alfafa dele. O cara é muito presunçoso, mas é muito presunçoso. Ele é a essência perfeita do Maquis, entendeu? Eu acho que o cara é insuportável, manda umas conversinhas ideológicas baratas pra suportar a posição dele, entendeu? E assim, é por isso que assim, eu fico puto com essas coisas genuinamente, por isso que eu acho o Arco Maquis maravilhoso. Eu não fico puto com o domínio, eu sei que eu não consigo desligar do aspecto de, assim, de pessoas que quis criar uma Segunda Guerra Mundial pra chamar de sua. Ah, porque o Dominion é malvado, quer destruir tudo, blá, blá, blá. Eu consigo observar isso de um negócio mais desconectado. Os Maquis, não, eu fico pessoalmente revoltado com a situação como um todo. Mas é benéfico pra série isso. Sempre achei benéfico pra série isso, entendeu? Eu acho maravilhoso isso. É um dos melhores arcos. É um arco onde não tem conversa. Você pode se debruçar por 10 horas em cima do problema. Não tem como sair uma solução boa. Alguém tem que se ferrar.
Não, é interessante essa sua visão de dizer que todo mundo que ficou ali nesses planetas que acabaram ficando do lado cardassiano são todos se denominando Maquis, porque a impressão que eu tenho nesse episódio é que, na realidade, você tem duas entidades aqui. Uma são os colonos e outros são os Maquis, que são verdadeiramente quem está lutando contra, sabe?
Eu consideraria assim, por exemplo, em algum momento do arco não é citado que pode ser, nem todos os colonos naquela região podem ter se juntado aos Maquis. Pode ser que alguns falaram assim, não, tudo bem, vamos sair daqui e vamos para outro planeta que não está numa zona quente. Os caras pegaram, desmantelaram a colônia deles, colocaram em áreas federadas e foram para outro lugar, colonizar outro canto.
É, agora, isso não é falado, né?
E não é falado. Interessante. Deveria. É. E depois posso... que eu falo, teria que ter tido mais episódio Maquis, né? É revoltante que não teve, né?
Posso dar uma contribuição em relação a isso, Mari?
Claro, claro. Deve. Então,
é porque lá na nova geração, a gente tem, vamos dizer assim, alguns elementos, né, que são colocados em relação a essa questão da guerra de Cardassia com a Federação e os motivos de alguns quererem ficar lá, enfim, né, do outro lado da fronteira, vamos dizer assim. E isso eu acho que também ajuda a, de alguma forma, vamos dizer assim, endossar algumas das decisões que o Cisco teve nesse episódio aqui. Por exemplo, lá em Alferes Road, da quinta temporada, a gente já tem ali uma discussão da guerra cardassiana com a Federação, enfim, aí tem um almirante lá que fala que o Picard não pode deixar escalar a violência na região, enfim, né, que ele precisa resolver a situação do jeito que for. Quando a gente vai ver em Journey's End lá, a almirante Nechev fala a mesma coisa pro Picard, fala, ó, cara, a gente vai ter que mudar os colonos do lado da fronteira aí, que isso é um preço razoável a pagar pela paz. Tinha demorado lá 3 anos para renegociar o tratado com os cardassianos. Então, assim, o Picard tinha ordem para remover os colonos e fazer o que fosse necessário para isso. E aí tem a história lá dos índios, né? Que o Picard fala, não, mas isso é meio perigoso, porque esses índios já tinham saído lá, entendeu? Eles foram realmente para aquele planeta porque eles saíram da Terra e tal, porque já tinham sido...
Nossa. Que coisa horrível, gente.
Não, eu sei, eu só tô falando...
Nossa senhora, episódio horroroso.
Então, eu só tô dizendo... Encomenda pra isso, né?
Então, eu só tô dizendo o seguinte, né? A gente tem, canonicamente, alguém dizendo assim, olha, a guerra Cardassia-Federação foi muito custosa pra Federação. A gente tem outros episódios. Em The Wounded, lá da quarta temporada, que aquele Capitão Maxwell fica meio doidão lá, começa a atacar umas naves cardassianas, tem lá um outro almirante de Hayden lá que fala pro Picard, ó, a gente precisa preservar a paz de qualquer jeito, custe o que custar. Isso mesmo se tiver que pegar o Maxwell lá e dar uns tiros na nave do cara lá. Mas, assim, essas hostilidades têm que acabar. Então, assim, o que eu acho, tá? Com essa questão da Federação já ter negociado o tratado lá com os cardassianos, eles meio que deixaram claro, e isso tá lá canônico, lá, principalmente lá no Journey's End, lá, que quem ficar do outro lado da fronteira não pode mais se considerar, entre aspas, um colono da Federação e tá por conta própria, vamos dizer assim. Existe lá um acordo de cavalheiro, que os cardassianos não vão fazer nada com os caras, oficialmente, mas oficiosamente depois a gente vai ver que não é bem assim. Então eu
e
acho...
Tá toda a cometa exatamente por isso, né? Porque eles que resolveram ficar e aí os cardassianos queriam expulsá-los e aí por baixo do pano começam a se armar e aí os colonos veem que eles também têm que se armar se eles quiserem ficar ali. Aí surgem os maquis, né? Exatamente.
Então aí é o ponto. Aí eu acho que todo mundo que ficou lá, num planeta que foi negociado com os cardassianos, virou maqui, entendeu? O cara não é mais colono, entendeu? Ou ele virou maqui pegando em arma, ou ele virou maqui endossando o comportamento terrorista dos caras, entendeu? Então, se você tá numa área de conflito, você quer ficar na área de conflito, cara, você tá endossando, vamos dizer assim, a representatividade que aqueles caras estão te dando, entendeu? Porque o cara fala assim, pô, bicho, eu não quero confusão, eu vou arrumar a casa em outro lugar, eu perdi a casa do meu pai aqui, perdi a casa do meu avô, perdi minha fazenda. Mas, cara, a federação tá me dando condição de começar a vida com os recursos parecidos em outro planeta. Não, mas aqui é minha casa. É, tipo assim, eu não tô julgando o mérito disso, tá? Acho que desde a época das cavernas o ser humano é guerreia por causa disso. Não, porque a minha casa é aqui. Não, mas aqui é minha casa, aqui era a casa do meu ancestral. É porque a minha casa aqui tem um valor religioso, histórico, o que quer que seja. Não importa. Não tô julgando o mérito disso. Eu tô dizendo o seguinte, quem decidiu ficar ou virou maqui ou endossou as atitudes do maquis. Então o cara tava sabendo ali o buraco onde ele tava se enfiando. Falei, pô, meu amigo, eu não tenho mais proteção da federação. Os cardassianos estão vindo aqui dar tiro. Ou o cara virou maqui, pegou em arma, virou terrorista, ou ele tá endossando. Então, cara, ele não é mais colono de nada, Mari. Ele não é inocente. Não tem inocente mais ali. Entendeu? Ah, mas tem mulher, tem criança, tá tudo bem, cara. Mas, assim, querendo ou não, eles estão endossando um comportamento de um grupo que virou terrorista, entendeu? Aí, pra mim, não é mais colono. E eu acho que isso, de alguma forma, ajuda a justificar o que o Cisco fez, que é a grande polêmica. Pô, mas aí o cara tacou lá uns torpedos lá na atmosfera de um planeta pra expulsar os caras. Os caras são bonzinhos, coitados, são inocentes. Não sei se eles são inocentes. Não acho que eles sejam inocentes, cara. Entendeu? Então, só para colocar algumas informações aí do que a gente vê já de canônico na série, né? E, de novo, tem vários almirantes, tem três almirantes diferentes na nova geração que falam pro Capitão Picard e falam assim, cara, ó, a gente não pode continuar essa violência lá na fronteira. Isso vai custar pra gente o nosso acordo de paz, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, Picard, você tem que dar um jeito aí, entendeu? Aí o Picard, né, vaselina, questão lá dos índios, tal, deu aquela vaselinada, foi empurrando o problema com a barriga, e aí eu acho que deu no que deu aí. Aí alguém teve que resolver, né? Aí o Cisco teve que sujar as mãos pra resolver o problema.
Eu queria falar duas coisas. Uma coisa é uma coisa que eu falei lá no Maqui. Essa história dos Maqui, o pessoal pode fazer uma crítica por fora a toda a história dos Maqui. Ele vai falar, o fã, seja lá quem for, que tá vendo os episódios, pode chegar, ó, esse negócio aqui, o universo de Star Trek parece que não tem escassez, parece que tem uma infinidade de recursos, parece que tá tudo resolvido e tal. Essa história aí não faz sentido. Que a Federação tem tudo a oferecer, ela resolve esses caras aí com tudo a oferecer. Então é pedido porque a gente aceite que mesmo num contexto assim, de falta de escassez, de proliferação de tecnologia à torta e à direito, mesmo assim, um colono não vai abandonar o seu lar, não vai abandonar aquilo que ele construiu ali com a família, as tradições que ele construiu ali, mesmo seja um lugar inóspito, mesmo seja um lugar em circunstâncias extremas. Então, para funcionar, tem que se aceitar essa premissa, porque senão não fica esquisito. A segunda coisa é que eu acho que foram lá os Maqui na segunda temporada. Eu suponho que os colonos, que não eram Maqui, vamos colocar assim, de maneira simples, ou se mandaram ou engrossaram as fileiras. Dá a impressão que não é uma simplificação do episódio, que ele não está distinguindo entre colonos, baunilhas e os Maqui. Dá a impressão que o grupo todo é Maqui. Ou que eles se mandaram, não aguentaram o rojão, ó, a gente aceita aqui a parada, vamos embora. Ou se juntaram de uma maneira ou de outra, ou se submeteram. Outra coisa é que não existe uma autoridade constituída. Então, eles falam, a federação fala com os Maqui, porque não existe uma segunda autoridade ali na região que fala pelos colonos federados. Então, de uma forma ou de outra, as colônias são Maqui. É o que dá para concluir do que é visto em tela. É claro que tem simplificação, é claro que não tem uma certa profundidade, que poderia ter, talvez com mais episódios, talvez uma coisa mais dedicada à vida deles ali, menos na coisa da ação, da aventura, uma coisa mais ali pé no chão, na região e tal, mais chão de colônia mesmo. Isso aí a gente não vê muito. Talvez até com alguma justiça a gente vê um pouco no Preemptive Strike, um pouquinho no The Maquis, mas à medida que a coisa vai andando, você acaba vendo cada vez menos. Também é uma coisa que deve ser mencionada. Então, acho que assim, acho que ou se mandaram, ou quem ficou, ou se submeteu, ou engrossou as fileiras. Então, parece que o que ficou nessa altura do campeonato são colônias Maquis, são assentamentos Maquis.
É, uma aqui. Coisa também que não fica claro, assim, nós estamos, falando,
que é
de,
isso.
Nós estamos falando de quantas pessoas? 100? 1.000? 1 milhão de pessoas?
Eu não sei essa hora.
O Edington fala em centenas de milhares, eu acho, né? Ele fala.
É um número que, assim, ao mesmo tempo que não é pouco, para um negócio que é uma civilização interplanetária, em tese é. Porque centenas de milhares de refugiados, isso, Estado-nação da Terra de hoje consegue gerenciar. Não é fácil, mas consegue. Entendeu? Dá para fazer um. Ah, vamos tirar daqui e levar para lá. Se fosse meter as caras mesmo. Então, para ele, seria tranquilo. Então, assim, no episódio, assim, você olha aquele grupo que estava, o Edson em particular, eu não consideraria nem eles, nem colonos, nem maquis. Eram refugiados. É a classificação de refugiado que a ONU dá para refugiado atual. Os caras estão correndo, entendeu? Porque não fica claro também assim, tá, tem colônias maquis, mas assim, os maquis militares estão conseguindo defender os maquis civis nas posições em que eles estão no momento? Sim ou não? Porque não fica claro isso também. O Cisco manda lá uns torpedos de arma química em planeta que supostamente tem colônia maqui. Mas parece que, assim, os caras conseguem fugir em meia hora. Então não pode ser tanta gente, entendeu? Então, assim,
são
então,
vários isso planetas, fica flutuando, né? Então fica meio diluído ali, um pouco assim, em cada planeta.
É, porque se fossem centenas de milhares de pessoas, você não consegue tirar centenas de milhares, mesmo no século 24. Você não consegue tirar centenas de milhares de uma vez só no tempo que o bagulho lá foi suficiente para envenenar o planeta. Assim, sabemos que isso é limitações de narrativa televisiva, entendeu? Não ia também dar para colocar 4 episódios para ilustrar o que o Cisco fez. Claro que não, entendeu? Mas são elementos que num arco que tem todo esse monte de elemento a ser considerado, precisaria de mais tempo de tela para se debater, entendeu? Por isso que eu falo, teria que ter tido, entendeu?
Você pode ter colônia que conseguiu combater os cardassianos e, inclusive, os expulsou. Então, tem colônia.
Para o Edson falar que os caras é independência, um mínimo de estrutura eles têm que ter. Não pode ser um dorme sujo total também.
Tem outras colônias que os cardassianos possam ter tido mais força e expulsaram, e aí os caras parecem mais refugiados mesmo, como a gente vê.
Outra coisa também que ninguém fala nesse arco inteiro. E os colonos cardassianos que estavam em planetas que a federação pegou?
É, esses ficaram de boa, né?
Eles ficaram de boa, logo. Opa,
porque a federação não ia fazer nada contra eles.
Não, ia fazer nada contra eles. É o que se supõe, né?
Eles iam melhorar até de qualidade de vida, supostamente, né?
A federação criou a parte deles do acordo.
Então, é porque o Carl Hudson fala isso lá em The Maquis. Ele fala isso pro Cisco. Ele fala, parece um acordo razoável. Falo, cara, não é um acordo razoável. Os colonos que estão do lado cardassiano estão tomando tinta todo dia. E os colonos cardassianos que estão do lado da federação estão tranquilos porque sabem que a federação é boazinha e tá protegendo eles.
Ou eles poderiam pegar a mala e cuia e voltar pra Cardassia, por exemplo.
Sim, sim.
A hora que eles quisessem. Aliás, os cardassianos não estavam segurando eles lá, entendeu? Mas, ó, eles queriam que os caras fossem embora. Não estamos te prendendo aqui, filho. Vai embora, mas não tá gostando de nós. Ah, não, eu quero ficar. Ah, então tá bom, então aguenta.
Conhecendo os cardassianos, eles iriam ficar para marcar a presença.
É, então falou assim, você quer ficar morando com nós? Então
você
vai morar
sobre
as leis cardassianas. Ah, fui preso. Já tá culpado. O teu julgamento já estabeleceu que você é culpado. Vai ter que viver sobre essa legislação, por exemplo, entendeu?
Mas eu comecei toda essa discussão, eu vou trazer uma outra questão, que daí vai ligar bem, assim, com o Edington, porque essa minha estranheza dessa questão ali, porque antes, quando a gente vê em The Maquis, a gente tem a presença dos colonos, a gente tem lá o chefe daquele assentamento, digamos assim, que ele aparece, que o Carl Hudson tá ali, protegendo protegendo. Só que depois a gente acaba não vendo mais. Nesse episódio, o chefe agora dos Maquis é o Eddington. Então, assim, eles colocam... Os Maquis agora são representados por, na sua maioria, que a gente viu, é o Carl Hudson... A gente viu o Eddington, antes a gente viu o Tom Riker. São todos ex-oficiais da frota e que nunca viveram ali naquelas colônias. É, então, sim, eles não eram originalmente colonos. Então, assim, pô, os caras nunca viveram ali. E aí a gente acaba não vendo a motivação dos colonos. A gente acaba não vendo o lado deles. É. Se eles apoiam, se eles não apoiam, então, entendeu?
Os ex-federados que saíram da frota estelar e abraçar a casa Maquis sem serem Maquis, tem menos ainda alguma coisa em jogo. Os caras foram lá de bonito, entendeu? Ah, porque pegaram as dores dos caras. Ó. Tudo bem, isso é maravilhoso. Só que não tem base ideológica, religiosa, étnica nenhuma para os caras estarem putos com a federação, entendeu? Não tem substância. Não é como se, por exemplo, um oficial da frota sempre, quase a vida inteira dele, era ideologicamente contra a política colonial federada. E aí estourou a coisa. Não. Até então não tinha problema nenhum. Foi quando o rolo começar no final da nova geração, que aí sim os caras subiram nas tamancas, entendeu? É fraca o embasamento ideológico por trás dessa turma, do Riker, do Thomas Riker, do Eddington.
Tem o Chakotay também.
Chakotay também, verdade.
O Chakotay ainda pode ter algum traço ideológico por causa dos índios lá do...
Mas não eram os mesmos.
Que é assim, estou sendo expulso de onde eu fui colocado anos atrás. Ponto. É isso a treta. Os caras fizeram de propósito, né, ser índio-americano pra ficar mais dodói ainda, entendeu? Assim, isso é uma narrativa da coisa.
Pelo amor de Deus.
Entendeu? Assim, é muito telegrafado, né? Isso é muito telegrafado. Mas aí a gente tá entrando em elementos que, sim, foram escritos pra embasar o Voyager. Enquanto elemento de narrativa, né? Aí é outra história. O Voyager abandonou, se eu acho que Deep Space Nine abandonou os Maquis rápido demais, imagina a Voyager, então, né?
Aí fica assim, fica tipo, esses três que a gente vê como na posição como Maquis, tudo parece crise de meia-idade, né? O Carl Hudson, perdeu a esposa, e aí ele ficou perdido com o que fazer, talvez desgostoso com o fato dessa decisão da federação de entregar aqueles planetas. O Tom Riker, ele queria se diferenciar do seu outro eu, e aí ele tem que fazer algo heróico e tal, né? E aí a gente tem aqui o Eddington, que a gente pode talvez dizer que ele começou a sentir que a carreira dele não ia para frente, não ia ter nada a mais que fosse mudar muito a vida dele, ele ia estar sempre vivendo aquela vidinha. E assim, eu não sei, vocês acham que ficou claro a motivação do Eddington?
Eu
Ou
acho
eles
que é
só
fraca.
Criaram uma história interessante. Eu acho que colocá-lo no papel do Valdin, eu acho que foi muito legal. E a sacada do Sisko foi muito legal. Que a hora que ele fala dos miseráveis, que ele fala que era um livro favorito dele, você percebe que, da mesma forma que no livro a história não é do Javert, aqui a história também não é do Sisko.
Não é.
A história é do Eddington.
Enquanto elemento interno do episódio, para ir sendo citado ao longo dele, o Sisko falando assim, que ele lê Os Miseráveis, que ele acha que ele é o rei da cocada preta, eu acho bem legal. Como um embasamento ideológico mais profundo do Eddington, eu acho fraco, entendeu? Assim, no final das contas, eu fico queimando as pestanas sobre esse arco muito, né, escrevi aquele artigo do TB e tal, eu tenho muito fã não próprio, entendeu? Que preencher os espaços em branco desse troço, entendeu? Então eu considero meu fã que o Eddington se larga, entendeu? Conhece o fulano, o ciclano e o beltrano que se ferrou lá, não sei, entendeu? Porque senão é muito assim, o Eddington acordou um dia em modo revolte. Deixa eu ir lá ajudar os caras, só. Entendeu? E eu acho que fica meio fraco, entendeu?
Eu acho que o próprio episódio dá uma explicação pra isso, assim, se vocês me permitem. Que A Dax, né, ela deixa, né? Ah, A Vida Secreta de Michael Eddington. Isso aí é uma referência a um filme, né? A Vida Secreta de Walter Mitty. Eles pegaram como referência lá o filme de 1947. Esse Walter Mitty no filme, tem uma versão, tá, do filme em 2013, né, com Ben Stiller. É, que o cara, ele imagina uma vida fantasiosa em torno dele, que ele é o herói da vida dele. Ele tem uma vida mundana lá, bem sacal a vida dele, lenta, enfim, né? Não tem nada a vida do cara. E ele começa a se imaginar como um grande herói. Os personagens da vida dele são eventualmente vilões, alguma coisa do tipo, entendeu? Eu acho que a desculpa é exatamente essa, né? É assim, motivação de fato não tem, ideológica não tem. O cara deu uma pirada mesmo. A Mari colocou aí, né? O Carl Hudson tava com crise de meia-idade. O cara aqui devia estar assim, ah, bicho, minha vida tá muito, muito chata. Eu nunca vou ser capitão, nunca vou ser almirante. Ah, cara, preciso de uma causa pra minha vida aqui. Eu vou virar guerrilheiro aqui, cara. Vou virar guerrilheiro. Eu vou arrumar uma esposa guerrilheira. Vou viver a vida, uma vida aqui que eu gostaria de ter, mas nunca teria oportunidade de ter.
Eu fico imaginando se isso dentro do universo de jornada não seria mais comum até, entendeu? Assim, a sociedade federada tão boa, tão pós-escassez, tudo, os caras têm que arrumar dor de cabeça pra si mesmo. Por isso que tanta gente quer entrar na frota, né? Pra arrumar problema da semana, pra resolver, né?
É porque não tem mais boleto pra pagar, né?
É, então,
não tem boleto, né?
Tá todo mundo com as contas, então deixa eu arrumar encrenca pra...
É aquela história da cabeça vazia, oficina do diabo que os caras falam.
Exatamente.
Eu acho que tinha algumas histórias para serem contadas aqui, né? Se você contar os três, se você quiser incluir a Rolarin também, quatro que foram retratados mais na frente, e você contar com aqueles oficiais que apareceram em Voyager, todos Maquis, então há de se supor que tem um número ainda maior de ex-oficiais da frota ali em meio aos Maquis. Daí você poderia retirar o acesso ao equipamento, a capacidade de conseguirem colocar alguma tática, alguma resistência frontal ali a quem quer que fosse. Isso faz sentido.
Esse negócio de colocarem eles como os Maquis, como os guerreiros, é tudo muito descentralizado, tudo muito como célula terrorista, lá. Isso entra um pouco em conflito com o negócio que o Ed está falando, que eles iam pedir independência, porque, mas nunca foi falado que, por exemplo, tem um conselho Maquis, entendeu? Um mínimo de governo civil Maquis, para quem o Edson e esses outros ex-oficiais federados se respondem. Ali é todo mundo manda prender, manda soltar. Parece que os caras são a autoridade máxima lá aqui na área. E eles só são os caras de campo de batalha. Como é que os caras vão pedir independência sem um governo mínimo?
Para fazer os episódios funcionarem, eles fazem dessa maneira, né?
Entendeu?
Pode ser ideal ter a autoridade, alguma autoridade estabelecida. Então, a coisa da descentralização não fala com o estabelecimento de um governo. Então, tem esse grupo de oficiais, é um grupo grande de oficiais. Isso foi pouco explorado, até para algum episódio alguém pensar: caramba, o que está acontecendo com a frota que tem essa galera sendo atraída para a causa Maquis, quando isso não deveria acontecer, porque a gente já teve outros casos similares em que não houve isso, assim. Podia ter uma história nesse sentido, seria talvez interessante. Eu sinto falta de uma história mais ali do chão da colônia e tal, ter uma coisa do colono mesmo, de ver o que o Cardassiano está fazendo com eles. A gente tem que preencher muito as lacunas, na realidade. E às vezes isso é um pouco chato. E nessa coisa de um grupo descentralizado terrorista para o governo, é bem diferente, né? Porque você teria que apresentar a população civil, líderes, até líderes de facções. O Maquis X, o Maquis Y, até, tudo bem, líderes de facções, mais líderes. Alguém que está ali no chão, está vendo quem está recebendo remédio, quem está recebendo mantimentos, etc, etc. Então aqui a gente está meio que usou o Edson e usou os outros também, né, de certa forma, como microcosmo, e meio que para o episódio funcionar. Aí eles vão calibrando o negócio para o negócio mais ou menos funcionar, mas você percebe que faltam algumas partes aí do todo que poderia ser. Eu também eu tinha curiosidade de ver um pouco dessa guerra, ou mais detalhes dessa guerra, talvez em algum episódio de flashback, alguma coisa assim. Eu não tenho nada, gosto de episódios e flashback eu gosto também, então poderia ser legal, entendeu? Eles aproveitaram, mas não aproveitaram até um determinado ponto também. Eu acho que é interessante algumas discussões, mas certas discussões não foram levadas tão avante como poderiam ter sido levadas.
Voltando a essa coisa lá dos miseráveis, eu acho que é uma sacada muito legal do episódio, porque, assim, em algum momento, o Eddington começa a se ver como o Valjean e precisa de um Javert para a vida dele, para a vida dele fazer sentido. E aí ele cria, né, ele personifica isso no Cisco. E é muito legal que no início ele tá tratando, não, o capitão para lá, capitão para cá, tal, quando ele fala com o Cisco na primeira e na segunda vez. E depois quando ele entrega o livro, ele manda, né, envia o livro pro Cisco e fala que ele parece o Javert, ele passa a chamar o Cisco de Javert o tempo inteiro. Ele não chama mais ele de capitão ou de Cisco. Ou seja, ele incorpora o personagem.
É, embora isso também é um pouco para tirar o Cisco do sério, né? Mas sim.
Eu não sei. Eu acho que ele incorporou aquilo ali, entendeu? E aí eu acho que isso traz elementos que talvez muita gente não tenha conseguido enxergar e fala que o Cisco fez foi um absurdo e tal. Mas, sim, eu acho que o Cisco, até certo momento, ele tá lá porque ele tá muito pé da vida com o Eddington e ele queria, de qualquer forma, trazê-lo para ser julgado, porque ele já tinha tido essa experiência com o Carl Hudson, já tinha perdido o amigo, e o Eddington não era nem amigo dele, né? Então, assim, potencializou tudo ali. Só que a partir do momento que ele entende as motivações do Eddington, a partir daquele momento, quando ele traça o plano de fazer a mesma coisa que o Eddington fez no planeta onde tinham os Cardassianos, de fazer com um planeta com uma colônia Maquis, eu, pelo menos assim, eu não vejo. Eu acho que ele está extremamente lúcido e sendo muito objetivo no que ele está fazendo. Eu não vejo ele agindo com, quero trazê-lo a qualquer custo, tal. Eu acho que, na realidade, ali ele foi muito assertivo na maneira como ele resolve lidar com a situação. Embora ali, quando ele fala com o Ed, então, ele fala, Major, desliga isso daí, comandante.
Mas ele tá fazendo um papel de vilão, né?
Ele tá fazendo um papel de vilão.
Ele falou literalmente pra Daxis.
Ele tá fazendo um papel ali, ele tá representando ali. Ele não tá mais o cara que quer somente se vingar ali.
Eu acho perfeito sua análise, Mário. Acho que é exatamente isso. Eu acho que o Eddington tirou ele tanto do sério no início ali, né? Fez a frota, inclusive, tirar a missão, né? De capturar o Eddington do Cisco. Ele vai lá descontar no saco de pancada e tal.
É, o isso que eu ia citar também, Alexandre. Ele dá essa respirada, como se fosse dois tempos de um jogo de futebol.
É, exatamente. E eu acho que faltou, uma coisa que eu acho que faltou, eu acho que essa cena do saco de pancada, eu acho que o tour de force que o Cisco é obrigado a fazer no episódio, eu acho que é super legal. Acho que a única coisa que faltou foi ter citado a situação da Cassidy. O Eddington, de repente, ter dado uma sacaneada, tipo assim, pô, você viu que eu te dei aquela corneada lá, né? Usei sua mulher e tal, alguma coisa do tipo, entendeu?
É verdade.
Entendeu? Alguma coisa. Ou então o Cisco falando, quando ele tava dando soco no saco de pancada, ele fala, pô, o cara me enganou e ainda corneou minha mulher ainda, porra. Entendeu? Fez eu, tipo assim, meu relacionamento complicou aqui porque o cara seduziu, entre aspas, minha mulher fazendo.
Ele instrumentalizou totalmente a relação.
Exato. Então, eu acho que faltou isso, cara. Porque a Cassidy já virou parte importante da série nesse momento. E em momento nenhum ela é citada, entendeu? E foi uma coisa pesada que aconteceu. Se a gente for olhar de forma passional o que aconteceu, eu acho que isso impactou. E eu, assim, na boa, eu acho que pro tipo de reação do Cisco no início do episódio, o grau de revolta que ele tava, eu acho que isso deveria ter sido citado, entendeu? Porque que homem que não fica sensibilizado quando toma uma volta envolvendo uma mulher? Pô, impossível, cara. Impossível, entendeu? Então, acho que essa parte poderia ter sido trazido à baila aqui. Mas, independente disso, eu concordo com o que a Mari colocou. Eu acho que, assim, a partir do momento que ele entendeu que o Eddington estava vivendo ali, na alucinação dele, que ele era o herói do o Robin Hood, o que quer que seja, falou, cara, eu preciso tomar atitude aqui e me transformar de fato no vilão. E aí, a partir daí, todas as reações do Cis foram calculadas. Inclusive, aquele ataque colérico dele lá, né? Mas, ó, desliga aí o holofiltro aí, Worf, bota mais torpedo aí, não sei o quê. Mas tem uma passagem nesse diálogo que eu acho legal, que o Cisco acho que é sincero, que ele fala assim, você traiu seu uniforme.
Essa
parte é legal. E o Edson responde na hora, e você tá traindo o seu agora, embora você não perceba. Eu acho muito legal essa cena, porque assim, isso dá um pouco de voz pros Roddenberrianos, puristas. Assim, pô, o Cisco tá, ele acabou de trair o uniforme dele da frota. Não, meu amigo. Ele traiu o verniz da frota. Porque se a gente pegar historicamente, tem vários episódios que um monte de almirante faz um monte de coisa questionável. Tem o almirante lá do The Pegasus, que quer quebrar o tratado de Algeron lá, fazendo o cloaking device lá para as naves da Federação. Tem o cara lá, o que eu já comentei aqui, que é o cara que é em Alferes Roll lá, o Kennelly, o almirante Kennelly, que, enfim, né, quer armar lá os Bajorianos, os Cardassianos, enfim, coloca lá as vidas lá dos Bajorianos lá pra... Não, fala pro cara, não, se você quer abrir mão dos vidas dos Bajorianos, eu vou te apoiar, entendeu? Um negócio absurdo.
Não, tanto é que virou até trope de jornada, né? O Batman, não.
Então, e tem também se a gente for levar em consideração também, assim, canonicamente falando, depois a gente vai ter outros almirantes com comportamentos questionáveis mesmo. Então, eu acho que, assim, trair o uniforme é que os caras estão fazendo. O que o Cisco fez aqui, não. Entendeu? Acho que o Cisco pensou assim, olha, o planeta tá lá do lado Cardassiano. O planeta não é mais da Federação, cara. O planeta é Cardassiano. Esses caras não eram pra tá aí. Então, aí o cara vai usar arma biogênica nos planetas Cardassianos. Cara, daqui a pouco o Cardassiano vai querer entrar em guerra de novo. Fala, pô, vocês não estão fazendo nada, os colonos eram seus, entendeu? A gente tá numa crise aqui, pô, vocês deixando o pau quebrar? Vocês estão sendo coniventes com esses caras. Aí o Cisco falou, então é pra resolver? Então, beleza, vou resolver. O que eu acho só é que falta uma das duas coisas que eu vou falar agora. Ou falta algum almirante antes falando com o Cisco assim, cara, resolve isso aí, do jeito que for pra resolver. Como os almirantes fizeram lá com o Picard, 3 vezes na nova geração. 3 vezes no The Wounded, no Alferes Roll e no Journey's End, sempre teve um almirante falando com o Picard. Cara, você precisa resolver isso aí. Aqui a gente não teve. Não, tudo bem, não pode ter, tal. Senão o impacto emocional do episódio não ficaria bom. Então que tivesse depois que o Cisco jogou lá a arma biogênica no planeta Cardassiano, pelo menos uma audição, né? Não precisa ser uma corte marcial, mas tipo assim, os almirantes falando, pô, cara, ó, realmente, bom, valeu aí, realmente. Conseguiu resolver o problema dos Maquis, prendeu o Edson, mas, pô.
Eu ia falar sobre isso também. É o meu pega com o final.
Então, porque eu acho assim, terminar um episódio com a Dax dando aquela, pô, legal, né? Você contaminou o planeta lá, fazendo graça e tal. Cara, não me parece assim... Tipo assim, a reação do Cisco não foi... Não acho que tenha sido um absurdo. Eu só acho que também não foi corriqueiro, pra não
ter consequência. Não, ele saiu dando risada, entendeu? Então, ele utilizou uma arma de destruição em massa e saiu rindo. Agora, vamos fazer uma analogia aqui. Vamos dizer que tem um grupo de terroristas regimentados, aquartelados, numa pequena ilha do Pacífico. Aí vai um destroyer da Marinha dos Estados Unidos lá, um só, e o capitão desse destroyer unilateralmente decide usar arma química para tornar a ilha inabitável. Imagina o fuá que isso não ia dar. Aqui, vocês que saem rindo. Não tem Conselho de Federação, não tem nada. Tudo um bando de banana. Ah, mas precisou pra resolver o problema. Tudo bem, velho, mas porra, meu.
Mas tem que ter consequência, né?
Feito.
E tem que ter uma consequência.
E aí o fã não vem ficar me perdendo tempo falando de Tuvix. Ah, mas pro inferno, velho. Esse aqui é 10 vezes mais polêmico.
Gente. Já teve outra vez que... Agora eu não lembro se foi em The Adversary, qual que foi... E daí o capitão fala, ou não, foi antes do Adversary, que o almirante fala... O almirante fala pro Cisco, não sei se, né, se eu arranco você da frota ou se eu te dou uma promoção. Aí, como deu tudo certo, como no fim das contas deu certo, então beleza. E é meio dessa forma que o almirantado da frota é o jeito que eles trabalham. Se você vai lá e faz uma coisa errada... mas deu certo no fim das contas, você toma um tapinha na mão e tudo bem. Agora, se tivesse dado
merda... É a definição de dicionário de fins justificam os meios, né?
Exatamente.
Mas o problema é que, assim, fica pouco crível ficar com aquela galhofa no final que a Dax fez ali.
Exato, entendeu? Além de tudo, o cara sai dando risada. Ah, é muito desaforo, né? Para o contexto geral da coisa.
É, podia ter terminado o episódio tipo assim, o Cisco, alguém, o Odo falou, Cisco, ó, tem uma mensagem do comando da frota urgente pra você agora. Aí, beleza, acabou o episódio, ok. Aí,
ou no off, que ele começa a falar lá que, no fim das contas, foram trocadas as colônias, os cardassianos que tiveram que evacuar aquele planeta foram para o planeta que não podia mais morar nenhum humano, e os humanos foram para o planeta que não podia morar nenhum cardassiano. E ele poderia dizer, recebi comunicação, o almirante tal, não sei o quê, falando alguma coisa a respeito. Realmente, acho que, teria sido um final melhor.
O que acho que faltou nesse episódio, tudo bem, você queria transgredir um negócio, mas faltou isso, essa questão ou da consequência ou questão da ordem direta. E que eles acabam acertando em DP Moonlight, né? Porque em DP Moonlight, antes do Cisco começar a fazer lá aquele embuste, ele fala, cara, eu não posso fazer isso sozinho.
Ele conversa e os almirantes...
Exato. Por isso que aquele episódio é uma prova de bala e esse aqui não. Uhum. Porque não dá pra você agir de forma tão, vamos dizer assim, preemptiva, tão radical. E eu não tenho problema com o radicalismo do Cisco, tá? O Kirk lá em A Private Little War, ele forneceu armas lá pra uma facção lá, entendeu? Quebrando a primeira diretriz, a segunda, a quinta, a sétima, a décima, todas as diretrizes ele quebrou ali. Então, assim, eu não sou muito purista em relação a isso. Eu só acho que, assim, as coisas precisam ter consequência, né?
O teu posicionamento, Alexandre, é exatamente o meu. Entendeu? Eu teria feito o mesmo que o Cisco. Só que eu ia aguentar a bucha.
É, ou então eu ia pedir, falar assim, ó, cara, eu posso resolver a parada aqui do jeito que eu quero? Aí, com certeza o almirante ia falar assim, pode, cara, eu te dou todo o apoio. Pode tocar o terror aí, igual o almirante Kennedy falou lá em Alferes Roa pro Picard. E lá era pro assim, ó, nós vamos literalmente dar as vidas dos bajorianos pros cardacianos matarem eles aqui. Não sei se vocês se lembram do episódio exatamente, mas era isso. Né? Ó, Picard, se você decidir abrir mão da vida dos bajorianos aí, tá tudo certo, eu vou te apoiar 100%. Aí o Picard lá...
Eles escolheram não despender tempo do episódio com isso, e fica subentendido que alguma coisa foi falada, mas pelo fato de ter dado tudo certo, a gente imagina, eles deixam pra gente imaginar que talvez o Cisco tenha tomado ali uma bronca, mas ao mesmo tempo recebeu uma medalha por ter resolvido a questão que os caras não conseguiram resolver até então, entendeu?
Eu suponho que a ordem veio, porque a Defiant foi desabilitada. Mas o cara botou a Malinche, foi desabilitada, tira as luvas e pau dentro. Eu suponho que a ordem veio. Eu não tenho dúvida que a ordem veio.
Então, mas ele fala que tá não dado. No final. É, mas ele fala que não no final, não, né?
Que o plano dele de jogar lá, de contaminar o planeta, isso ele não passou. Não, pelos almirantes, né?
O diálogo não, da Dax,
mas isso não é plano. Não é plano. Não foi plano dele. Ele foi tateando, ele tinha que resolver a situação. A situação foi resolvida após o fato, o cara valida as ordens e acabou esse assunto encerrado. O que eu tô achando, o que na minha opinião, que eu chamei de influenciado pela série original, é que os últimos 10 minutos, eles não têm esse poder de drama todo. Eles são uma farsa. O Cisco vira o vilão enrolador de bigodes para manipular psicologicamente o Edson ali, para o Edson se entregar. Então, eles até fazem aquele reset button do pessoal que sai no lugar entrar para o outro e vice-versa, para o negócio ficar bonitinho, entendeu? Eu não vejo esse poder de fogo nesses 10 minutos. Para mim, é uma farsa. E o Cisco falar isso é uma rima com ele lendo o livro ali quando a Dax chega. Então, pra mim, é um negócio farsesco, entendeu? Não tem muito drama, eu não vejo. Eu acho muito bom entretenimento, entendeu? Mas eu não vejo muita substância nesse pedaço. Eu acho legal, mas no fundo é uma farsa. no fundo, o que aconteceu ali não teve efeito prático. É diferente dele provocar um monte de mortes, dele ver as naves saindo, da galera que a pele caindo, queimando, de alguma forma, morrendo asfixiado, de fazer um evento, sabe, diplomático catastrófico mesmo, entendeu? Então eu entendi que foi uma farsa para resolver com a coisa do livrinho e fechar a história, entendeu? Ou seja, eu não vejo muita coisa aqui. Talvez antigamente eu visse assim uma coisa, como é que eu vou dizer, algum ato muito grande do Cisco, mas se a gente pegar qual é o padrão? O padrão da jornada é assim, eles dão a ordem, pô, resolve. Se depois do fato o negócio resolveu bem, eles fortalecem aquelas ordens e aquilo tudo fica certo, entendeu? Então eu achei que não fugiu muito disso, não. Eu acho que ele é vigoroso, muito vigoroso, a apresentação é vigorosa, o Avery Brooks expande o cenário para tudo quanto é lado, mas no fundo, no fundo, eu não sei se quebrou grandes formatos aqui. Eu não sei, honestamente não sei.
Eu acho que o questionamento, Luiz, não é nem esse. É, eu acho assim, acho que a questão da lógica interna do próprio episódio e, eventualmente, da própria série. Porque, igual você está falando, se é uma farsa os 10 minutos finais, e isso tem algum tipo de implicação, eu vou dizer assim, implicação que eu digo...
É o que me parece.
É, não, mas implicação que eu digo, assim, o Cisco está agindo de forma... corriqueira? Não, ele não tá agindo de forma corriqueira. Ele usou uma arma biogênica. Para você usar arma biogênica, você tem que ter algum tipo de motivo. Ele teve um motivo, que era pegar o Eddington e acabar com o problema dos maquis. Tudo bem. Só que assim, não foi algo corriqueiro, né? Ele, foi um negócio que sai um pouco de uma ordem normal.
Ah, exato. Ele tem alçada. Ele tem alçada para usar arma de destruição em massa? Porque aquilo foi uma arma de destruição em massa.
Exato, exato. Então, assim, eu acho que assim...
Mas é no truque, gente. Isso que eu tô falando, até isso é uma farsa. Resetaram o botão de... Porque no final, aquele voice-over,
assim,
ele
exemplo,
muda de lugar e acabou, não se fala mais nisso, entendeu? Isso que assim, eu tô querendo dizer.
Porque,
assim, é um truque.
Mas é lógico, porque aí também, senão, não seria provado lá internamente da Paramount, os caras escreverem um negócio.
É isso que eu tô querendo dizer.
Que o Cisco usa uma arma de destruição em massa e deixa 100 mil negros mortos.
É diferente ter que passar.
Mas mesmo assim.
Começar a matar a galera.
Não, mas mesmo assim.
Federados outrora. Entendeu?
Não, mas mesmo assim, é um uso de uma arma de destruição em massa em si. Que ele não tem alçada para isso. É a mesma coisa, por exemplo, se o capitão do USS Eisenhower, esses dias lá, perto do Mar Vermelho, explodisse uma arma nuclear em cima do Iêmen. Isso acaba com os Houdini, com os Rogini, sei lá qual que eles chamam lá. Acaba o problema. Mas ele tem alçada para isso? Sozinho ele não tem.
Tá, mas você entende que, no fundo, é uma coisa muito séria, que não é nada séria no final do episódio?
É sem dentes, porque é a Jornada das Estrelas.
É isso que eu tô querendo dizer, porque pra mim é uma historinha. Parece que é uma historinha fechadinha em torno do livro, em torno do que é ser um vilão, do que é ser um herói, entendeu? E aí ele faz aquela encenação, ele consegue fazer o Eddington não pagar o blefe. Ele achou que o Cisco ele podia pagar o blefe. Não sei se o Cisco ia fazer além daquilo. Se ele realmente iria detonar todas as colônias.
É, mas aí tem que ver.
Ele não pagou pra ver. Ele aceitou.
E a gente não sabe se o Cisco iria continuar fazendo. Porque não era a intenção do Cisco sair detonando todos os planetas. Ele não queria.
Mas a opção lógica seria o Eddington, tu não vai fazer isso não, desligar o comunicador.
É que eu acho que... O Cisco, por exemplo, sabia que ia ter nave bastante para todos os humanos saírem do planeta? Não ficou ninguém para trás? Como é que ele sabe disso?
A gente supõe que sim.
É, a gente supõe que todo mundo se salvou. É.
Pois assim, né?
Isso é a informação que a gente salvou.
Em função desse final feliz, de que, embora o Cisco tenha jogado lá uma arma biogênica que, a priori, seria uma coisa catastrófica, no fim das contas, não teve consequência nenhuma, porque todo mundo se salvou. Todo mundo saiu dali. E foi o jeito que ele teve de fazer com que aquelas pessoas saíssem dali, que de outra forma elas não iriam sair. Então, assim, guardadas as devidas proporções, quando eu vejo isso daí, eu lembro imediatamente de Progress, que a Kira, no fim das contas, no final do episódio, ela tem que botar fogo na casa do Mullibok para ele sair de lá, porque ele não sairia se a casa continuasse em pé. E ela bota fogo, ela destrói lá o forno que ele estava fazendo. Só que assim, ali a Kira simplesmente destruiu uma casa. Aqui o Cisco joga uma arma biogênica. Então a diferença é gigante. mas no fim das contas fica muito parecido as duas coisas.
Assim, ele usou uma arma para o qual ele, em tese, não teria alçada para usar, e confrontado com essa informação, ele saiu dando risada. Isso em si é um negócio polêmico, entendeu? Ele falou, a federação não ia deixar, parece... Dax, a federação não ia deixar, e nem eu cago pra federação.
Parece um final da série clássica, quando você chega na ponte e tá lá o Kirk, o Spock e o McCoy, um olha pro outro, dá aquele sorrisinho e tal, acabou
cena,
tudo bem,
cena de
entendeu?
Tag bem descontraída.
E o Kirk fez coisa do Arco da Velha. Foi aquele episódio que ele para a guerra lá e fala pros caras brigarem na vida real.
Então,
até isso é Armageddon, não é isso?
E tem isso Armageddon?
Os caras começaram a conversar.
Então, o Cisco acabou com uma guerra. E falou assim: ó, quer se matar, se mata, mas não vai se matar mais eletronicamente, não. Vai ter que um lado dar um tiro no outro.
Em tese, você subentende que eles começaram a conversar porque fica um diplomata federado, lá, lá, lá. Mas pode ser que não. E aí? E se os caras começaram a se matar mesmo?
Outros exemplos. O que eu tô querendo passar é isso. Que eu vendo o episódio aqui, eu falei, pô, mas isso aí é... Tem um truquezão aí, né? Fiquei meio assim, tá certo, o Cisco fez um negócio, mas o negócio, a arma biológica que ele usou é tão bonitinha e tão preciosa que ela só faz mal pro outro e depois eles trocam, entendeu?
Sim, sim.
Eu falei, isso tá muito fofo, entendeu?
É porque os caras não tiveram as bolas de escrever consequências mortais reais, entendeu?
Sim.
Não,
se eles tivessem as bolas de fazer isso, eu acho que ia ficar melhor ainda.
Eu só acho assim, independente de ser farsesco, eu acho que assim, eu acho que isso depõe contra a lógica interna do episódio e da própria série, né? A série vem construindo ou tentando construir uma história das coisas serem consequências. Então, tipo assim, o que acontecia lá na série clássica era apagado na semana seguinte, ninguém lembrava. Aqui não, aqui existe uma tentativa consciente dos roteiristas de ter um tipo de continuidade, consistência, né? Ó, aconteceu aquilo ali duas temporadas atrás, os próprios personagens citam, né? Ah, o Edito é o cara lá que traiu o Cisco. Então, quer dizer, o cara precisa ter um conhecimento mínimo da série para poder desfrutar do episódio. Então, assim, eu acho que o ruim só do episódio é isso. É ele afetar diretamente a lógica da série e do episódio em si. Agora, em relação ao que o Cisco fez, eu não vejo problema algum. Até porque vocês já falaram aí, é uma arma biogênica, vamos dizer assim... lógico, encomendada.
Não, assim, não,
né?
ela é mortal de fato, entendeu? Assim, se o cara ficasse lá do planeta e falar, não vou sair daqui, aí o cara morre.
Mas o Cisco avisou antes, não, eu vou jogar uma bomba aí, vocês têm uma hora pra sair. Ele ainda avisou antes. E aí eu acho que faltou, por isso que eu tô te falando, como ele avisou antes, porra, não podia ele ter recebido uma comunicação lá do almirante? Ô Cisco, o que você está pensando fazer? Cara, eu vou resolver o problema aqui dos Maquis pra sempre. Você vai me apoiar? Não, então beleza. Toca o terror aí, bota pra fuder aí, tá tudo certo, entendeu? Depois a gente segura a onda aqui, mas não teve nem isso. Aí no final o cara fala assim, pô, você resolveu lá com a frota estelar lá, esse negócio aí de jogar bomba? Ih, rapaz,
isso é um desafio aí, que não tem cabimento.
Entendeu? Aí a Dax morre de rir, pô, legal, hein, cara, aí sim, hein. Porra,
quando os vilões vencem, né?
Aí não, aí é muita galhofa, né, cara, pelo que tinha acabado
bem
de acontecer.
Mesmo.
E se ao invés dessa arma aí, o Cisco tivesse falado, ó, vou disparar um torpedo Gênesis nessa bagaça e vou formatar essa bosta aí. E aí?
Vou formatar.
Entendeu? Podia. Ele não tem, da mesma maneira que ele não tinha alçada para aquela arma, ele não ia ter alçada para um torpedo Gênesis.
Ele quis pagar na mesma moeda. Ele
quis que
o Eddington sentisse a mesma coisa. Você tirou os Cardassianos de lá, agora a mesma coisa vai acontecer aqui, tá vendo?
Agora, eu não acho isso demérito do episódio, tá?
Não,
assim,
não.
Eu tenho isso que eu tô tentando entender.
Assim, eu tenho
pra mim é toys até a medula. Assim, eu tenho mais estranho que possa aparecer...
Então, Castanha, mas nessa altura do campeonato, eu não sei se ter um final Toys é uma coisa tão edificante assim, entendeu? Pra Deep Space Nine, cara.
É porque entendeu? Desde o momento que ele descomprime ali naquela cena do saco, a gente vê que ele descomprime. Aí depois ele começa a tentar pensar, ele tá meio puto ainda, né? Ele tem que resolver. Mas aí quando ele vê o negócio do livro, aí você vê que é uma coisa bem, bem Toys, né? Que às vezes a Toys fazia com um livro, às vezes fazia com uma metáfora de alguma coisa científica, lembrava um fato histórico, é toys assim, e aquela cena final com a risadinha, e a Dax sendo tipo um Spockzinho ali pro
aquela cena de tag,
entendeu? Né? Entendeu? Só faltava aqueles créditos lá, com aquelas, aqueles estilos ali e tal.
É, mas aí que assim, não dá, né, cara? Tipo assim, 30 e tantos anos depois de desenvolvimento de narrativa televisiva, não dá, né, cara?
Eu sei, Alexandre, mas olha só, mas a gente, eu, pelo menos eu falo, eu até gosto do episódio e tal, mas eu falo coisas que poderiam ter, tipo, pra hoje, poderia, tipo, você comparar com The Expanse e os Belters. Os Maquis são os Belters de tantos anos atrás. Aí você compara com os Belters, que tem toda uma sociedade, tem uma dúzia de líderes, tem uma ideologia, tem metáfora, tem uma história imensa no Sistema Solar. Aí você compara, assim, e você vê que tem várias partes que estão faltando nessa história.
Não, aí é lógico. Aí tem dezenas de episódios... Contra o quê? 5, 6 episódios de Maquis?
Tá entendendo? Assim. Então isso eu tô colocando. Consequências tem. O Edson traiu o Cisco, sim, vai ter uma consequência que ele vai atrás do Edson. Mas a coisa dos Maquis tem parte que não tem tanta consequência assim. Vai ter consequência depois que vai ter uma história, consequência de outras coisas também? Vai ter. Mas consequências, mas talvez não todas, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer.
E fora o seguinte, assim, naquele ponto da série...
Também tem isso, é a mesma história.
Naquele ponto da série, e o arco Maquis estava incomodando eles, eles queriam era dar um fim no troço. Essa que é a grande realidade. Entendeu? Tanto é que depois que Cardassia se junta ao domínio e põe os Klingon pra correr, eles falam assim, ó, e a gente acabou com os Maquis também, tudo acabou, acabou, ó, resolveu o problema de todo mundo.
É que começou, era só pra ser um setup na TNG em Deep Space Nine pra Voyager.
É.
Só que em Deep Space Nine, eles acabaram escrevendo muito bem. Então, o Aira deve ter falado, putz, é triste a gente abandonar isso aqui. Voyager tinha que ter dado isso, mas também, assim, fica difícil você herdar isso daí. Como é que você vai contar a história dos Maquis se eles estão no quadrante Gama? Não faz sentido. No quadrante Delta. Não faz sentido. O que vai ser tratado lá sobre os Maquis... É de outra forma. E aí, no fim, eles ficaram com isso nas mãos, que era algo que eles podiam desenvolver. Mas a gente também não sabe lá se não tinha um certo...
Ciúme
o povo de Voyager, né? Pô, por que vocês estão falando sobre os Maquis aí e tal, entendeu? Então, no fim das contas, eles fazem o tanto que eles conseguem fazer sobre isso para dar um final. E aí culmina... Né, com a Guerra Dominion e coloca como assim, os Maquis acabaram e resolvem o problema dessa forma.
É, né? do jeito que o Rick Berman era alérgico à polinização cruzada, né? É bem possível. Né?
É. Então eles ficam naquela. E assim, Deep Space Nine é serializada, mas ainda assim, para os padrões daquela época, ainda não era o que a gente vê hoje. Então, assim, eles tentavam ao máximo ali fazer as coisas, tudo, mas não era sempre. A gente tem uma ideia de que é ultra serializado, mas se a gente for ver, tem muito episódio standalone, muito episódio que não tem, ou que tem elementos ali, que tem uma certa consequência, mas não é 100%. Mas a gente fica na cabeça que Deep Space Nine é super serializada, né? E aqui mostra bem isso. Ele coloca elementos, ele faz um fechamento, ele trouxe o Edson, né? Faz o fechamento da questão dele com o Cisco aqui, mas ele ao mesmo preso, tempo. É mas ao mesmo tempo.
Pelo outro.
Nem tudo é 100%, né? Ali serializado.
Não, a questão acho que não é nem serialização, assim. Eu acho que assim, eles fizeram um final ao gosto do freguês. E a crítica é essa, entendeu?
Tipo assim, qual é a diferença disso pro The Dice Cast?
Então,
você acha que a transgressão é menor?
Não, eu acho que a transgressão aqui é maior.
Não, entendeu? Então, porque a transgressão do The Dice Cast é menor. Não, eu acho que o Defiant foi pra área de...
Exato. Aqui eles usam arma biogênica. É como o Leandro falou, independente de qualquer outra coisa, se a gente acha certo ou não, cara, é uma arma biogênica. Tudo bem que é uma arma... biogênica Tabajara, mas é uma arma biogênica. Então, assim, não dá pra gente também colocar tudo dentro do mesmo saco, entendeu? Então, assim, o cara quer transgredir, vamos fazer o capitão da frota usar uma arma biogênica. Beleza, sem problema algum. Se realmente é necessário, como foi necessário, ele tinha que ter usado. Agora, vamos dar consequência pra isso que ele fez? É o mínimo, né? Entendeu? Ou então, como eu já disse, ou validasse antes, como eles fizeram no Independent Moonlight, ó. Eu vou enganar todo mundo aqui. Eu vou criar um embuste aqui para trazer os Romulanos para a guerra. Ah, peraí, deixa eu ver com a Frota Estelar se eu posso fazer isso. Pronto. Botou uma fala, resolveu o problema. Poderia ter feito a mesma coisa aqui, ou eventualmente ter colocado alguma consequência pro Cisco. O almirante dando tapinha nas costas dele, falando: ó, meu amigo, eu não sei se eu te rebaixo ou se eu te promovo almirante agora, porra. Você resolveu a situação
do Maquis. Eu pensei isso antes, né? Então, tipo, ia ficar uma coisa repetitiva.
Não, então, mas aí que fosse uma audiência, os almirantes falando com ele, ou assim, pô, você pegou pesado, resolveu o nosso problema aí, valeu, toma medalha aqui debaixo da mesa, tá tudo certo, mas pô, arma biogênica não dá mais não, hein, filho, acabou aí, hein? Dá mais não.
Esse episódio, se ele fosse duplo, ele seria melhor?
Não, olha, acho que não.
Imagina ele começando. Imagina ele começando numa colônia, mostrando exatamente o que o Castanha falou, o Eddington ali, a dinâmica deles, eles lutando, eles roubando a arma, né? A arma não, aqueles elementos lá dos Bolianos, entendeu? Você faz um monte de coisa antes. Você vê o Eddington agindo como Maquis ali, para depois chegar nesse ponto da Defiant, do Cisco intervir, e aí você pararia ali no, num certo ponto, quando, sei lá, quando ele faz com que a Defiant fique totalmente à deriva, e o Sanders vai lá, o Capitão Sanders com o SS Maninch vai lá e resgata, e acaba ali, entendeu? E aí você tem toda uma segunda parte, aí você consegue colocar no final o Cisco tendo que ir para uma reunião lá com o Almirantado na Terra, alguma coisa assim. Mas assim, eu não me incomodo deles não terem colocado isso no episódio. Eu acho que fica subentendido que teria que ter alguma conversa dessa. Mas como a gente já viu antes, você imagina que isso aconteceu. Isso para mim não faz falta no episódio, não.
É, o que faltou eu falar, que vocês ficaram falando das motivações. Por exemplo, o Carl Hudson, ele tinha perdido a esposa, ele tinha um relacionamento mais próximo ali com os colonos, entendeu? Você consegue ver alguma coisa, fazer uma fanfic mental aqui. O Thomas Riker, ele tem a coisa da identidade e tal, também é uma coisa diferente. Aí você chega o Eddington, ele parece que é só aquela coisa romântica, lutar pela liberdade e tal. A gente não teve muito realmente disso. Aí você ainda coloca a coisa do livro, fica até meio... fica mais frouxo do que até você poderia esperar. Aí faltou. E é bonitinho, né? Ser um livro em francês e o Maquis é um grupo de resistência francês, entendeu? Às vezes a conexão é tão boba quanto isso, entendeu? Às vezes ele estar ali seria tão bobo quanto isso. Se a gente tivesse visto ele ali, mas eu contatei você aquele tempo, a gente demorou muito para fazer esse plano, eu fiz o que pude, eu consegui entrar em DS9, que pintou a vaga, não sei o quê. Poderia ter um episódio inteiro disso em outro momento, ou uma história B, não sei. É aquilo, né? Às vezes a gente está fazendo um exercício meio anacrônico, né? Porque na TV que não tinha, pelo menos ali para Star Trek, não tinha. E a gente consegue imaginar que poderia ter sido feito de outra maneira. Mas se você comparar os três, o Eddington, se você bobear, ainda psicologicamente fica com a vareta mais curta. Talvez no próximo a gente reveja isso, mas os outros dois tinham até alguma coisinha, algum ponto de entrada. O Eddington não, ele traiu, e aqui ele era uma espécie de líder, tomava as decisões, e a gente não sabe muito bem porque que ele estava ali. Ele fala uma voz muito anti-federação, mas falta alguma coisa assim, alguma carne aí nessas partes ali, para a gente entender melhor o personagem.
Eu acho também interessante que a gente tem a Dax em bastante cenas com o Cisco, né? Então você vê ali a amizade dos dois, ela apoiando, ela chamando a atenção do Cisco em alguns momentos, e aí eu gostei muito da cena quando o Cisco fala: não, diz aí, Dax, você vai dizer que eu tenho que voltar para trás, que eu tô louco, vou voltar lá para minha sala ficar lendo os relatórios do Odo e tal. Ela, não vou falar isso. Não, pode falar. Fala, não, é sério, acho que você tá cada vez mais parecido com o Curzon. Aí, né, ela fala, não, mas isso é um elogio. Aí eu adorei quando ela fala, então da próxima vez que eu sair em alguma aventura, lembre-se desse momento e seja mais compreensivo. Eu achei muito legal.
Você lembra de quem escreveu?
Remetendo a Blood Oath. Eu achei ótimo isso daí. E aí depois, a hora que ele tá sentado lá no... Deve ser tipo... Acho que ali é o refeitório, né, da Defiant, que ele tá sentado lá lendo o livro, e ela chega, e eles começam a conversar. Então eu acho importante, assim, essas cenas dos dois.
E alguém vai falar do holotransmissor?
Fala aí.
Do holotransmissor de Tabajara?
É que só apareceu aqui, né?
Só apareceu aqui. Eu não sei.
O Dr. Bashir, eu presumo também, ele aparece.
Uhum. No Dr. Bashir?
É, no final, quando tem aquela reunião.
Audiência?
Reunião com o almirante da frota lá, tal, que o cara pede pro pai do Bashir se apresentar. Quando você voltar pra Terra, se apresenta, tal, o quartel-general da frota, pra você cumprir sua pena, tal, entendeu? É, aparece na sala do Cisco, esse holoprojetor, não na Defiant. Depois não aparece nunca mais.
O meu fã não é. Eles testaram o negócio, é bugado pra caramba. E não vou usar essa porcaria, não.
Eu acho que nesse episódio aqui ele funciona bem, porque tem que ter essas trocas entre o Cisco e o Eddington, né? Se você colocasse isso numa tela, talvez ficasse mais artificial. Como eles têm esses momentos de tensão, de troca entre o Cisco e o Eddington, nesse episódio eu acho que ele fez bem o episódio. Ele traz uma dramaticidade diferente.
Sim.
Agora, a aplicação dele, de fato, é meio complicada. Arrumaram um lugar lá atrás da ponte, né? Ali onde é que ficava aquela mesa lá, que a gente até brincou num episódio atrás aí, que eles tomavam café ali naquela mesa e tiraram a mesa e colocaram o holoprojetor, entendeu? A ideia, na verdade, quando o Romulo desenvolveu essa ideia, foi ele que quis vender, né, vamos dizer assim, essa ideia, era pra colocar na frente da tela. Mas aí, como é que faz? Você tinha que colocar dois efeitos especiais, né, um em cima do outro, a tela ao fundo e mais a projeção do holoprojetor na frente da tela, entendeu? Aí o cara lá de efeitos especiais chiou, né? Reclamou. Não, vai ficar mais caro ainda, os caras.
Tá cheio de tecnologia de um episódio só espalhada pela franquia, né? Coisas que seriam úteis em todos os demais episódios, mas que só aparecem em um, né? Quer ser mais um.
Mas você gostou, Luiz, ou não?
Não, achei uma desgraça. Achei muito ruim.
Mas você não gostou,
olha só, eles queriam o holograma. Aí você vai falar, Star Trek poderia ter holograma, ter um monte de coisa? Poderia ter, mas eu acho que tendo transporte não deveria ter holograma. Escolhe. Star Wars tem holograma e não tem transporte. Eu acho que deveria escolher. Isso eu vejo como um problema. Outra coisa de falar da coisa da tela, eu falo pra eles assim, eles são produtores de Star Trek e nunca viram a Ilha de Khan. Não pode ter tensão com os caras não partilhando o mesmo cenário. Isso não tem nada a ver com nada, entendeu? Isso é besteira. Terceira coisa, em cenário é muito mal resolvido. No primeiro momento, eu estava prestando atenção, eu falei, tem alguma perspectiva, estão fazendo perspectiva forçada ali, alguma coisa assim? Porque tinha hora que o Eric Pierpont parecia um anão. Aí eu falei, estou mexendo aqui com alguma coisa? Aí não tem nada, não tem iluminação, não tem algum tremelicado em imagem. O cara tá ali em pé falando com os outros, entendeu? Eu acho que isso não tem uma iluminação diferente. É tipo assim, a gente quer que o cara bata um papo ali frente a frente. Não tem outro jeito, é isso aí e pronto. Depois a gente esquece. Eu achei que eles queriam muito mal resolvido. Não tem uma coisa tipo, não, vai ser uma luz assim, vai ter perspectiva tal, vai ter alguma refração, alguma coisa, vai ter uma transparência. Tem porra nenhuma, é o cara lá em pé falando e fazendo o somebody love de apertar um botão no ar, entendeu? Fingir que tá ali, entendeu? Eu achei muito ruim, ruim mesmo. Eu falei, pro episódio funcionou, eu não sei, a gente imagina que de outra forma funcionaria também, eu não sei. É estranho o Cisco ficar. E outra coisa, tem a coisa do passar o anão, que você voltar numa estrutura e repetitiva, que não é fluida, que se movimenta aos saltos, que é o Cisco virar para falar com ele de novo. Isso aí é meio chato, entendeu? Não é a coisa. Se fosse direto na frente, aparecer, talvez fosse um pouco mais fluido, entendeu? Mas, não sei, realmente... Se eu já não gosto de transporte, de holograma, então... Putz, grila. entendeu? Eu não sou muito fã.
Não, é só tecnicamente, e lá em Dr. Bashir, eu presumo, eles colocaram uma iluminação diferente.
É. Mas você percebeu que parecia que na primeira cena o Eric Pierpont lá estava pequeno?
Mas ele é pequeno.
Ele é baixinho.
Esse é o problema.
Ele é baixo.
Ele é baixo.
Ele é bem mais baixo. Eu lembrava daquela outra série, a Alienation, eu achava que ele fosse grande.
Não,
ele é pequeno. Não é grande.
Não, ele não tem nem 1,70m, pra você ter ideia, cara.
Que coisa esquisita. Então a memória tá ruim.
Dá pra perceber isso quando ele entra a primeira vez.
Então ele é pequeno mesmo.
Lá na sala do Cisco.
Isso, e tem exatamente.
Uma diferença grande de altura entre os dois.
Isso, mas exatamente. Ali, sim. Ele é menor que o Avery Brooks. Mas ali na primeira cena dá a impressão que ele era pequeno, tipo. Como é que é? Do Senhor dos Anéis, gente?
Não, aí.
Parecia
não,
muito não, pequeno.
Não fiquei com essa sensação, não.
Não, também não. Bags,
assim, não?
Não.
Então, deve ser.
É assim, eu acho a ideia de se ter o holocomunicador legal. Eu acho que, dado que você já tinha nessa época o Holodeck, na própria Voyager tinha o Doutor Holográfico, eu acho que era de se imaginar que isso existisse. Mas, assim, eles não conseguiram, para a época ainda foi difícil eles fazerem ficar parecendo que era uma imagem. E aí, no fim das contas, para parecer que não era o cara que estava ali, eles tiveram que fazer com a câmera para dar uma sensação de ser uma coisa 3D e tudo mais, realmente não ficou bom. Eu acho que eles não conseguiram acertar essa coisa da iluminação e tudo mais por uma primeira vez, entendeu? Eu acho uma pena, porque eu acho que não, teria
e sido outro também, assim, se eles estabelecem que aquilo lá, é assim que a gente fala de nave com frota, porque nave com frota, eles vão ter que começar a usar direto. Eles vão ter, que abraçar a ideia.
Uhum.
Então, já que eles não queriam fazer muito comprometimento com a coisa, então é protótipo, não deu certo, esquece.
Porque assim, eles trouxeram esse elemento porque eles queriam o Cisco interagindo frente a frente com o Edton. Eles não queriam os dois simplesmente através de uma tela. E eu acho que você tem um ganho aí. Quando os dois caras, os dois atores se veem frente a frente, eu acho que faz diferença na atuação de um e de outro. Eu acho que pela tela, ok, lá em Aida de Khan fizeram isso, você tem outros, sempre foi através da tela, e você tem coisas que ficaram muito boas, mas aqui era uma interação grande e comprida em cada um dos momentos que eles se encontram, então eu acho que foi uma boa ideia você fazer dessa forma, mas realmente a parte para aquilo ficar aparecendo uma tecnologia tal realmente deixou a desejar ali. Mas
vocês entenderam como é que funciona? Se o outro lado tinha que ter aquele negocinho no chão também?
Eu entendo que sim, né?
Eu acho que sim.
Como é que o Edson tinha aquilo, então?
Ele fala. Que bom que a gente conseguiu essa tecnologia e tal,
Ele fala
logo na primeira vez que eles se falam.
Ele fala isso funciona bem, né? Isso tá funcionando bem, que bom que nós conseguimos um, né? Tal,
Mas assim, hoje Discovery fez isso e você vê que fica muito bom quando eles falam. Porque você tem a sensação de que é uma imagem, mas os efeitos especiais ali e tudo são muito bons.
Tem mais dinheiro e mais tecnologia hoje, né?
Sim, então, claro. Lá atrás eles não tinham essa tecnologia para fazer esse efeito especial, mas aí eles colocaram isso, inclusive na época até antes da Enterprise do Kirk, você tem essa tecnologia. Ou seja, já era algo que existia. Só que não era mostrado, porque antes eles não tinham feito, obviamente, né? Mas, enfim. Aí a gente tem aquela cena na Defiant, na ponte, logo que eles saem a primeira vez, não, né? Quando eles têm que sair para ir atrás, que o Sanders tomou pau lá do Eddington, e eles vão atrás para tentar achar o Eddington. E aí tem toda aquela cena, não tem a comunicação, eles colocam o Nog. Talvez ela seja um pouco longa, talvez assim não tenha muito a ver com a história do episódio, mas eu achei que ficou muito bem feita aquela cena.
Você está falando que da partida?
É, da partida.
Da partida da estação, com a nave avariada, toda, né?
É, exatamente.
Achei muito bem feito. Achei bem simples, muito bem feito.
É, e ali eles quiseram, de fato, fazer uma homenagem lá, sendo semelhantes em filmes de submarino, né? Notadamente aquele filme de 1958 do Robert Wise, O Mar é Nosso Túmulo. Isso, Run Silent, Run Deep. É. Tem no YouTube, tá? Se tiverem curiosidade, é um filme com o Clark Gable com o Burt Lancaster. É bem legalzinho, assim, pra época. Ele tá um pouquinho datado, mas ainda assim, pra quem gosta de filme submarino, tipo Carlos, né? Carlão, Carlos Santos. Talvez o Leandro também goste. É um filme interessante. Então, eles quiseram fazer uma homenagem, como se fosse ali, passando as ordens, né? E aí, cada um tem sua função. Vocês podem perceber ali, tem uma moça loira que fica ali ajudando a Dax ali, nos comandos ali, naquele console. Já que o negócio tá todo zoado, precisa de mais gente, né? Pra fazer as coisas mais manualmente. A gente vê lá o chefe O'Brien também, ele fica ali mais no centro ali da engenharia, né? E cada... Vamos dizer assim, cada engenheiro fica numa localização diferente para poder fazer cada coisa manualmente. Então, acho que, assim, dramaticamente, eles conseguiram traduzir isso, né, para a gente, de que o negócio realmente estava dando problema mesmo.
Não,
né?
Assim, a implementação do conceito teve uma contextualização boa, entendeu? Não é que, por exemplo, que nem em Balance of Terror, que tem uma sala de tiro de phaser, tem que você dar a ordem e a sala tira, entendeu? E nunca mais teve aquilo.
Verdade.
Acho muito legal que a Kira e o Worf ficam o tempo inteiro de pé. Tem pessoas sentadas na estação deles e eles ficam o tempo inteiro em pé e dando as ordens e comunicando e falando o que está acontecendo. Porque dá uma sensação de que a ponte está cheia, que está tudo meio caótico, né? Você tem aquele monte de gente, muitas vezes aparece o Nog ali. Ele começa a falar, né, transmitir a mensagem lá para a engenharia, e às vezes você ouve assim, o Cisco falando e você ouve no fundo o Nog falando, transmitindo aquela mesma mensagem. Eu achei que foi muito bem feita toda a cena.
O som ficou muito bom. O som está bem mixado mesmo.
Os filmes de submarino são assim, você escuta o capitão dando a ordem, e aí pode ser de qualquer época o filme de submarino, tá? Caçado Outubro Vermelho. Você escuta o capitão dando a ordem e eventualmente o primeiro oficial ou, sei lá, o segundo oficial falando na sequência, repetindo as ordens do capitão. Então, acho que assim, o Cassem comentou sobre o negócio do holofiltro, né, do holocomunicador, sei lá como é que chama o negócio. Poderia ter sido feito de uma forma diferente sem o holofiltro? Acho que sim, poderia, para dar dramaticidade. Eu só acho que num cronograma de TV, por mais que às vezes as ideias sejam boas, fica um pouco difícil. Então, por exemplo, tinha que ter tempo para gravar um negócio ensaiadinho. Aqui também, eu acho que pelo tempo que eles tiveram para gravar cenas fingindo que era um submarino ali, também ficou muito bom. Não só essas cenas, de forma geral a direção foi boa. Então acho que assim, o que deu para fazer no cronograma de TV, tudo que eles tentaram aqui, eles acertaram. O senhor Victor Lobel acertou.
Não, só alguns efeitos especiais ficaram bem ruins.
Das Badlands, você fala?
A Badlands eu achei razoável. Achei alternativo, achei razoável. É que os torpedos da Defiant, deu uma de toys até, que os torpedos enlouquecidos, assim. Os torpedos enlouquecidos. E a cena que a nave, que eles chamam de Raider, o Raider Maqui atira naquele cargueiro, acho que é um cargueiro cardassiano, também achei... A cena parece mal finalizada, parece que as explosões estão fora da nave, eu achei meio qualquer nota. Mas aí tem um limite também, porque o diretor pode fazer aí, e foi-se.
Aí eu acho que o diretor nem participou, se bobear, né?
Se bobear nem participou. Ele falou, é isso aí. Por outro lado, as cenas saindo da estação eu achei bonitinhas. Aquela piruetazinha ali perto da torre, né? Da coluna. Achei bonitinho e tal. Ali eu já não sei se a Defiant já tá usando mais efeitos digitais. Aquele movimento é diferente. Achei bonito, tem tomadas bonitas da Defiant aqui. Acho que esses dois tiros no final que eu achei bem ruins, parecia de outro. Arrumaram de outro lugar. Tava tirando de um saco, tiraram de outro saco ruim, tava meio podre no final, pra fechar o episódio. Porque eu tava achando a Defiant bem bonita, entendeu? Umas tomadas interessantes e tal. Mas Tirando isso, é bem sólido. E é um episódio complicado. Por essa coisa do submarino, é bem complicado. Assim. Para não ficar ridículo, eles tiveram a ideia e foram até o fim com a ideia. Acho que foi bem feito, né? Acho que tá, na ponte tava, todos os consoles estavam dobrados, na engenharia acho que também. E o Nog falando aquilo, o som por trás muito bem resolvido. Eu achei bem legal, assim, bem interessante.
É uma coisa interessante que eu vou tentar falar assim, mas a gente tem que tomar cuidado para não dar spoiler. Vamos deixar para falar sobre isso no episódio seguinte, no próximo episódio. Mas assim, é uma coisa que o Cisco fala assim, quando ele tá lá socando o saco, ele fala: ah, o Edson não é um transmorfo, né? O Edson não é isso, é aquilo, e eu me deixei
que
enganar por ele.
Era uma brincadeira, né?
Era algo que circulava
fãs, né?
Pelos fãs e que achavam que o Edson era um transmorfo, e aí por isso, exatamente por isso, o Aira falou: não, ele não vai ser um transmorfo, e chegaram nessa coisa dele ser um traidor, um maqui e tal. Mas tem algumas coisas que vão ter consequências e a gente vai descobrir no episódio seguinte. E tem uma cena cortada com o O'Brien e com o Bashir, que no fim das contas o Bashir acaba não aparecendo no episódio, porque eles gravaram e acabaram cortando, que eles estão conversando e no final eles percebem que eles gostam do Ed, então tal. Acho que teria sido interessante ver essa cena, mas eles tiveram seus motivos, que a gente vai descobrir depois. Então aí no fim nem o Bashir, nem o Quark, nem o Jake acabam aparecendo nesse episódio. Leandro, tem mais alguma coisa que a gente não falou sobre esse episódio que você gostaria de falar?
Não, acho que a gente cobriu bem, né? Assim, episódios desses, é natural que a gente gravite não apenas para os elementos internos do episódio, que tem muita coisa para falar, mas o arco como um todo, né? Porque ele demanda muito contexto dos outros episódios Maquis. E eu acho que isso é meio que a bênção e a maldição do arco Maquis, entendeu? Ele tem tanta coisa dentro de... Ele é bem denso para o número de episódios que tem, então é sempre uma discussão ampla. Não só do episódio, mas como do episódio como um todo. E a gente sempre faz isso quando discute episódio Maquis, né, como a gente já fez.
E você, Castanho?
Eu acho que não sei, deixa eu ver aqui. Ah, dos brins. Eu tô supondo que tinha uma instalação brin ali, de alguma maneira os Maquis tomaram conta e estavam usando para estocar lá os produtos químicos. Estou supondo isso, e serve mais para o Odo lembrar do ideia do tempo de interação dele com o Edson, né? Eu já mencionei da coisa de falar da vida pregressa dele na estação, de tocar nesses pontos que ajuda o personagem, né? Ajuda a dar mais vida para o personagem, né? Que ele realmente existiu, além de ser traidor, de ser o líder Maquis, assim, mais gente. Eu não sei se a gente consegue ressignificar aquela cena do The Adversary, que o Edson está falando que ele nunca desejou ser capitão. Eu fico pensando, será que ele nunca desejou ser capitão, ou se ele sabia que ele nunca ia ser capitão, que eventualmente ele ia arrumar uma traição de leve e não teria mais vida ali na frota? E você
tem
também
que tendo... Quando foi que aconteceu vou trair, deixa eu ficar aqui enquanto federado por um tempo para ajudar por debaixo dos panos? Quando é que ele tomou essa decisão, né?
É, a gente não sabe, entendeu? Mas essa cena eu lembro. Basicamente, ele dá aquela básica no Foda Costa. Tem um momento que ele fala que eles estão falando qual é a posição do Bashir, do O'Brien, se eu não me engano, sobre os Maquis, posições contra ou a favor dos Maquis. Aí ele dá aquela básica, tipo: ah, não, mas eu, pra onde me mandarem, eu faço o que eu for ordenado, eu não tenho opinião sobre Maquis e tal. Podia ter sido mais elaborado essas coisas, né? Acho que é uma pena. Eu acho que falta nesse sentido. Mas no episódio, eu acho que foi dito. Acho que não tô esquecendo nada. O vírus é uma consequência legal, né? O que ele fez na estação nesse tempo todo, né? Que eventualmente a estação poderia ter sucumbido a esse vírus e eventualmente ela vai ser limpa também. Eu acho legal, é uma consequência e uma maneira também deles terem a história, né? Porque a Defiance é muito poderosa. Seria realista eles ficarem brigando com aqueles Raiders. A Defiance é muito mais poderosa, assim, é desproporcional. Eles conseguiram derrotar ali a Malint na esperteza, na armadilha, talvez por ela ser mais frágil, ser mais antiga. É, acho que foi isso.
Vou tentar ser rápido aqui. Eu concordo com o Luiz em relação a alguns dos efeitos especiais, embora outros eu também tenha gostado, acho que ficou bonito. A primeira cena que aparece a Defiant em Deep Space Nine, que ela tá ali atracada, né? Logo que ela foi rebocada, vamos dizer assim, acho que é uma cena bonita. A cena que o Edton ataca a Defiant sem escudos eu também achei legal. A cena que a Defiant tá olhando ali a Malinche arrebentada ali, eu também achei bacana. E tem alguns realmente que eu não gostei. Eles mudaram aqui as Badlands em relação ao Caretaker, que era o piloto da série Voyager. Eles tinham feito umas Badlands para aquele episódio que resolveram mudar. Achei que ficou razoável, mas assim, também não achei sensacional, não. Tá? Gostei, mas não gostei tanto assim. Em relação ao Victor Lobel, tá? Para mim, ele também é um dos melhores diretores que passaram por Deep Space Nine. Ele era um cara extremamente experiente para lidar com atores. Ele foi convidado a entrar aqui em Deep Space Nine na rotação de diretores essa temporada pelo Ira Berry e pelo Hans Beimler, né? O Hans Beimler, antes dele ser roteirista, ele era cinegrafista. Então ele entendia um pouco de direção, né? O pai dele também tinha sido cinegrafista, feito uns documentários. Então quem aproximou para chamar o Victor Lobel para entrar em Deep Space Nine foram os dois, né? Os dois produtores. Ele era um cara experiente, ele tinha trabalhado em várias séries, Doutora Quinn. Tem uma série especificamente que eu gostava, que é Ver os Extraterrestres na Batalha Final, uma série lá de alienígenas, lá dos anos 80. E ele viria a trabalhar em Barras no Baile também, né? Ele depois dirigiria mais alguns episódios aí, mais
não
três.
Não podia,
né,
faltar, né? Não podia faltar a ligação com Barras no Baile.
É claro, lógico. Você já comentou que ele vai dirigir em The Pale Moonlight, que é meu episódio favorito aqui, né, em Deep Space Nine. E ele também faria dois episódios lá em Voyager. Sobre os atores, comentando aqui sobre o anão, né, o Eric Pierpoint aqui, o Capitão Sanders, o Ira tinha trabalhado com ele na série Fama, o Ira foi produtor de uma série chamada Fama lá nos anos 80.
E
aí é mais o filme, né, essa musiquinha da Irene Cara, né, mas o Ira chamou ele pensando em ele ser um recorrente na sexta temporada, mas acabou não acontecendo. O Ira até brinca, né, que ele seria um bom personagem pra matar, né, futuramente, com camisa vermelha de luxo, vamos dizer assim, mas não rolou. Ele já tinha trabalhado em Hill Street Blues, o Castanha também citou aí Missão Alien, em 89-90, uma série que acabou não indo pra frente, mas teve vários filmes, spin-offs ali, acho que foram uns 4 ou 5 filmes que eles fizeram dessa série Missão Alien ali nos anos 90. Ele já tinha trabalhado no Lions da 7ª temporada, da Nova Geração, ele foi um daqueles 3 alienígenas ali que vão pra Enterprise ali. Ele trabalhou em Voyager também, em Barge of the Dead, que foi um dos poucos episódios escritos pelo Ron Moore, de Voyager. E ele voltaria em Enterprise, né? Ele fez o papel do Harris, né, da Sessão 31 lá, em 4 episódios da 4ª temporada, e também fez o papel do Chirato também. O Kenneth Marshall a gente já tinha dado trivia em episódios anteriores, não vou me estender, né? Mas ele é conhecido como Crew.
Crew.
A gente já comentou sobre o filme lá, o Run Silent, Run Deep, né? Que foi homenageado aqui com as cenas de submarino, o filme do Robert Wise lá, de 1958. Tem aquela primeira cena inicial ali, né? No teaser ali, que o Eddington pede para o Sisko olhar lá os refugiados. E também uma homenagem ao filme do Robin Hood, As Aventuras de Robin Hood, né? Com o Errol Flynn, com a Olivia de Havilland, de 1938, que o Robin Hood leva lá o Olivia de Havilland para olhar lá os pobres lá que ele tá protegendo, que ele tá roubando lá pra dar pros pobres. Já comentei aqui também sobre a fala da Dax, que fala a vida secreta de Michael Eddington, que ela faz uma referência à vida secreta de Walter Mitty, que é um filme baseado num conto lá de 1939, o filme é de 1947. Tem uma versão de 2013 com Ben Stiller, aquele ator que fez o Lander, enfim, Quem Vai Ficar com Mary, Entrando Numa Fria. Bom, a Mari já comentou sobre a cena apagada. Essa cena apagada, que participaria o Quark, o Bashir e o O'Brien, seria entre ali a saída do Capitão Sanders da sala do Sisko e o Sisko tá esmurrando ali o saco de pancadas. Acho que é isso, não. Esse episódio foi classificado como o 27º melhor episódio dos 50 melhores de Star Trek em 2016, num artigo da revista Empire. Vocês podem achar essa lista ainda na internet, consegue. E para finalizar aqui, só lembrando, para os puristas Roddenberryanos aí, o planeta lá que o Sisko detonou lá, as ogivas biogênicas, já tinha sido negociado com os Cardassianos, né, do Tratado de Paz. Os Maquis eram terroristas aos olhos da Federação, né, da frota. O Eddington usou as armas biogênicas primeiro. O Sisko avisou com antecedência o que ele faria. E o Eddington tinha sabotado a Defiant e atacado a Malinche. Então, enfim, aí cada um tira suas conclusões, né? Se foi razoável o que o Sisko fez ou não. Pra mim foi super razoável. Eu ainda só digo que pra mim faltou uma consequência ou uma ordem antes. De resto, tudo ok. E era isso, Mari.
Muito bem, então vamos às notas. Castanha, quantas estrelas você dá para For the Uniform?
Eu descobri porque que o Edton entrou nos maquis, porque não fizeram Crew 2. Foi por isso.
Ainda bem, né?
Não fizeram Crew 2, não tinha aquela paradinha que gira, aquele negócio. Antes de Mjolnir tinha paradinha que gira em cru. Pra mim, eu gosto muito do episódio, assim. Falar todas as coisas que eu não gostei, não... Tem muita coisa pra gostar, só porque eu tentei posicionar o episódio como que eu vi realmente em tela, que ele é aí. E eu acho que ele faz muito bem o que ele se propõe a fazer. Eu vou de 3,5.
E você, Alê, quantas estrelas você dá pra For the Uniform?
Então, eu dou 3,5 também. Eu não dou as 4 por causa da falta de consequência. E eu senti falta também, da, como eu disse, do comentário sobre a Cassidy. Eu queria ver o Eddington dando uma cutucada no Cisco.
Mais uma cutucada.
Não, mas essa série, tipo assim, ô meu amigo, eu te corneei, você tá esquecendo, cara? Eu te corneei, entendeu?
É que imagino que o Cisco não ia fazer se ele não me fala uma coisa dessa, né? Aí realmente ia ser a quarta guerra mundial ali, né? Ai, ai. E você, Leandro?
Não, eu concordo, acho que 3,5 é uma boa nota para ele, é um episódio sólido, entendeu? Tem uma coisinha aqui, outra ali que você pode argumentar, mas acho que dá uma reforçada boa no arco McKee, que tá nos seus finalmente, mas tá saindo com episódios bons.
Eu concordo com vocês, vou de 3,5 também, acho que faltou um pouco ali para ele ser um episódio 4 estrelas, mas ainda assim acho que ele faz jus ali aos maquis. Claro que a gente queria mais, né? Sempre tem aquela coisa, podia ser um episódio duplo, a gente podia ter coisa de flashback, poderíamos ver mais sobre a real motivação do Eddington para ter se juntado aos maquis. Eu acho que teria acrescentado muito à história, mas infelizmente eles tinham lá o planejamento, tinham o que fazer e não dava para ser só sobre isso. Mas é um excelente episódio. Muito bem, então, Leandro, muito obrigada pela sua participação aqui.
Ok, isso, é um prazer mais uma vez estar aqui no podcast com os colegas aí.
Alê, Castanha, muito bom. Finalizamos aqui, chegamos na metade da quinta temporada.
Legal, show de bola.
Valeu, até a próxima.
E muito obrigada a você que ficou nos ouvindo até agora. Não deixe de comentar lá na página do TB, no YouTube. Aproveita e se inscreve lá no canal do YouTube. Fica sabendo sempre quando a gente vai estar ao ar, vídeos e nossos comentários sobre os episódios. E aí a gente se vê daqui 15 dias e a gente volta com o episódio, né, a primeira parte do episódio duplo maravilhoso, que vamos ter muita coisa boa para comentar. Até lá, valeu!